Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e também para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, 8 de maio de 2018 e começa agora a 25ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 3 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 7 minutos do dia 8 de maio do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 25ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 4ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereador Josafá Anderson, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também da vereadora Janete Aparecida, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos escolheu para ouvir o do teu pasto. Entrai às portas com louvor e nos seus atos com hinos. Louvai e bendizer ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua eternidade dura para sempre, de geração em geração. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 22º. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis. Graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país.
Queremos agradecer aos vereadores Josafá Anderson por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também a vereadora Janete por fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente dessa tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor José Onésio de Castro Pinheiro, falar sobre o sistema de transporte e saúde pública. Projetos do Legislativo. Proposta de emenda à Lei Orgânica CM03 de 2018. Acrescento o parágrafo 4º ao artigo 161 da Lei Orgânica Municipal de Divinópolis, de 3 de maio de 2018. Autoria Negro do Buriti e outros. Quórum para votação, maioria qualificada de 2/3. Projeto de Lei CM058 de 2018. Acresce o inciso 3º ao artigo 1º da Lei nº 7.662 de 2013, que dispõe sobre a suspensão de fornecimento de água pela concessionária no município de Divinópolis e da outras providências, de 3 de maio de 2018. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Emenda número CM09 de 2018, ao projeto de lei CM038 de 2018. Emenda supressiva, suprime o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei CM038 de 2018. Vereador César Tarzan. Ofício 066 de 2018. Venho através deste presente solicitar o empréstimo do auditório da Câmara Municipal de Divinópolis para a realização de audiência pública através do Executivo Municipal, que ocorrerá no dia 11 de maio de 2018, de 9 às 11 horas, para apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do exercício de 2019. Em oportunidade, convido a todos os egrégios vereadores para participarem da respectiva audiência. Respeitosamente, Lucas Carrilho de Couto, gerente de orçamento. Conselho Fiscal, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis. Servimos para encaminhar a cópia do parecer técnico do Conselho Fiscal da Divitrev, contendo a análise do relatório da gestão do Instituto, alusiva ao exercício de 2017. Atenciosamente, Marco Antônio Pinto Silva, secretário do Conselho Fiscal, e Maria de Lourdes Aparecida Lopes, presidente do Conselho Fiscal. Ofício número 053 de 2018. A Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através do setor de compras, vem por meio deste encaminhar a agenda de licitação. PL 276 de 2017. Constitui objeto desta licitação a permissão de outorga onerosa para exploração de serviço público de transporte individual de passageiros por motocicleta, mototáxi, no município de Divinópolis, no total máximo de 80 veículos. Data dia 8 de maio, comissão especial conforme decreto. PL 84, pregão presencial, aquisição de camisa para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na campanha de mobilização contra a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, de 10 de maio às 13 horas, responsável Mário, Maria e Tiago. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza, coordenador do setor de compras e licitação. Ofício Secretaria de Governo 584 de 2018. Indicação 627, CETRANS, vereador Josafá. Indicação 619, CETRANS, vereador Marcos Vinícius. Indicação 605, CETRANS, vereador Cleitinho. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 601 de 2018. Requerimento 106, vereador Cleitinho Azevedo, ofício comunicação. Requerimento 135, vereador Edson de Souza, CEMED. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais. Para o conhecimento de Vossas Excelências, a partir de agosto de 2018, a Copasa iniciará a cobrança pelo serviço de tratamento de esgoto na bacia do Rio. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, a partir de agosto de 2018, a Copasa Minas Gerais iniciará a cobrança pelos serviços de tratamento de esgoto na bacia do Rio Itapecerica, que será prestado a partir de julho de 2018. A população de Divinópolis, especificamente nos bairros Manuel Valinhos 1, 2, Doutor José Tomás, Universitário, Espírito Santo, Alinsuque, São Luís, São Geraldo, São Lucas, São João de Deus, parte do Jardim Candelária, Dom Cristiano, Fonte Boa, prolongamento Bom Pastor, parte do Santa Clara, Padre Libério, prolongamento São Sebastião, São Sebastião, São Vicente, parte do Niterói, parte do Santa Marta, parte do Jardim das Oliveiras, parte do Bom Pastor, parte do Alvorada e parte do Liberdade. Neste sentido, encaminhamos anexo a comunicação que está sendo enviada a todos os usuários deste bairro com informação sobre o procedimento. Esclarecemos que a prestação de serviço de tratamento de esgoto pela companhia está de acordo com a lei federal e o programa assinado entre o município e a Copasa. Aviso em anexo. Desde 2012, a Copasa Minas Gerais é responsável pelo sistema de esgotamento sanitário na cidade de Divinópolis. E desde 2012... E desde 2013, a bacia do Rio Pará já conta com serviço de tratamento de esgoto. A partir de agora, a empresa passa a prestar mais um serviço para os moradores da bacia do Rio Itapecirica, com estação de tratamento de esgoto, ET do Rio Itapecirica, em operação, previsão para julho de 2018. O esgoto já era coletado pela empresa e passará por um completo tratamento antes de ser devolvido ao Rio Itapecirica. Por isso, a partir de agosto de 2018, a Copasa Minas Gerais iniciará a cobrança a todos os bairros lidos e referidos anteriormente. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Companhia de Saneamento Minas Gerais. Visando atender a portaria 2914 de 12/12/2011, o Ministério da Saúde informa o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. CN 015-629 de 2018, Entidade Prefeitura Municipal de Divinópolis, MEC, Ministério da Educação, Comunicado 021-226 de 2018, Entidade Prefeitura Municipal de Divinópolis, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 704 de 2018, a possibilidade de fazer a capina e limpeza na rua Amélia Batista Leite, próximo ao número 231, no bairro São Roque. Indicação, vereador Cleitinho. Indicação número CN673 de 2018, solicitando limpeza e patrulhamento da rua Buenos Aires, entre a Avenida Berlim e rua Professor Francisco Dias, no bairro Vale do Sol, conforme imagens em anexo. Vereador Edson de Souza. Indicação número 408 de 2018, solicitando a fiscalização e tratamento das areias nos parquinhos de todos os CMEs e escolas infantis do município. Indicação número CM411 de 2018, solicitando implantação da obra necessária e solicitadas por moradores do bairro Santa Clara por abaixo-assinado. Indicação CM número 423 de 2018, solicitando manutenção do galpão do Centro Municipal de Triagem. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 166 de 2018, solicitando os motivos pelos quais as entidades não foram contempladas pelo recurso do Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente em 2017. Como está programada a utilização do mesmo recurso para o ano de 2018? Requerimento CM 168 de 2018, solicitando que seja enviado dentro do prazo regimental informações sobre o número de enfermeiros obstétricos no atendimento ao parto. requerimento CM 169 de 2018, solicitando informações sobre regularidade do Pacto Saneamento, licitações e convênios firmados e cronogramas de obra atual. Requerimento vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 175 de 2018. Que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o envio dentro do prazo regimental de relatório contendo informações sobre ações ajuizadas referentes a internações e cirurgias, com menção do nome do hospital onde foram realizadas e o valor de cada uma no período de janeiro de 2017 até a presente data. Vereador Josafá, indicação 683 de 2018, para que seja providenciado o patrulhamento da rua Candeias entre as ruas Raimundo Correia e Euclides da Cunha, no bairro São Judas, nesta cidade. Indicação vereador Raimundo Nonato. Indicação número 646 de 2018, solicitando o patrulhamento da rua Pau Brasil, no bairro Jardinópolis. Vereador Renato Ferreira. Moção congratulatória número 034 de 2018, que seja concedido moção congratulatória a Larissa Cristina Salomé. Vereador Renato Ferreira. Moção número CM 603 de 2018, que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da Avenida Brigadeiro Cabral, principalmente no trecho do cruzamento Rua Frei Leão Rodrigues, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número CM 617 de 2018, solicitando que seja providenciada a implantação da faixa exclusiva para ônibus urbanos de transporte público coletivo de passageiros na Rua Paraná e na Rua Goiás até o Parque de Exposição. Indicação número CM 644 de 2018, solicitando que seja providenciado e notificado aos proprietários para limpeza e vegetação de materiais diversos, construção de muro e calçadas da quadra localizada entre a Rua Itaiupu, Rua Arthur Bernardes, Rua Monte Alvarenga, Rua João Pinheiro, do bairro Jardinópolis 1, ainda alertando para aplicação da Lei 7.174 de 2010, com alteração na Lei 8.384, de 13 de dezembro de 2017. Indicação número 688 de 2018, solicitando patrulhamento da rua Embaúbas, no bairro Padre Herculano. Indicação número 696 de 2018, solicitando limpeza do ponto de ônibus da Avenida Magalhães Pinto, no bairro Niterói, em especial ao frente Fernandes Metais. Indicação número CM 697 de 2018, solicitando do órgão competente que seja providenciado dois ônibus para o Centro de Memória Professora Batista Corbuzinho, UENG, Unidade Divinópolis, na data de 19/5/2018. Indicações, vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo a palavra agora à tribuna livre. Convido o senhor José Onésimo de Castro Pinheiro, que irá falar sobre o sistema de transporte e saúde pública, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Senhor Presidente, vereadores, povo aqui presente, telespectadores da TV Câmara, meu boa tarde. Senhor Presidente, mais uma vez eu venho nesta casa para trazer os anseios da nossa comunidade, para trazer aquilo que nos afeta no dia a dia, porque eu acredito que esta casa foi eleita para representar o seu povo. Senhor presidente, a gente tem visto nesta casa, a gente tem observado, porque a gente acompanha, às vezes não de presença, mas pela mídia, que são feitas várias leis, são feitas muitas leis, mas quantas leis que precisaria estar sendo cumpridas que não estão sendo cumpridas? Principalmente no sistema de saúde de Divinópolis, que não tem acessibilidade para as pessoas idosas, deficientes e todas as pessoas que necessitam de todas as pessoas com habilidade, mobilidades especiais. Então, eu gostaria que esta casa tomasse providência sobre estas leis que não são cumpridas, inclusive o Estatuto do Idoso. Nós temos nessa cidade que faz parte de saúde, porque a gente fala que aqui mesmo tem uma cadeirante que se for andar em determinado lugar na cidade não tem como andar. Por quê, senhor presidente? Porque em alguns bairros da cidade tem degraus até de 1 metro de altura. Tem degraus que não tem condição da pessoa passar naqueles lugares. E outra coisa, as ruas são calçadas, que, principalmente no nosso bairro, que é o Porto Velho, que deveria ser um bairro todo asfaltado, que é um bairro central. São ruas com degraus enormes. Eu mesmo já caí, às vezes, por enxergar pouco, eu tenho visão monocular e ainda enxergo pouco. Eu mesmo caí no degrau e quase quebrei a minha perna. Eu quero agradecer àqueles que, às vezes, um pouquinho nos ajuda. Aqueles que quando nós vimos aqui, eles nos ajudam. Mas está precisando de muita ajuda para a população dessa cidade. Agora, quando eu falo no transporte coletivo, senhor presidente, a gente vê a falta de respeito que é com o povo desta cidade. Não só com o bairro Porto Velho, mas com pessoas que têm as carteirinhas de passe livre, não é cumprido de acordo com a lei. Eu estive no Ministério Público e eles falaram comigo que o que está sendo cumprido é o que foi feito, votado por esta casa. Aqui tem um projeto, um decreto, que esse decreto ele é indecente. Eu nunca vi na minha vida, eu com quase 62 anos de idade, uma carteira de passe livre de uma pessoa, tem hora que ela vale e tem hora que ela não vale. Isso eu falei com a assessora do promotor de justiça, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. É só em Divinópolis que existe isso. O nosso bairro, senhor presidente, tinha 2 linhas de ônibus que passavam pelo bairro. Naquela rua da praça, tem outro ponto. Na Prudente Moraes, tem outro ponto. Outro na praça. Tem um na Tomé de Souza. Outro na porta da igreja. Um na Joaquim Nabuco, esquina com Campos Salles. Um na Fernão Dias, antes do sinal. Outro na Fernão Dias, após o sinal. 2 pontos na José Bonifácio. 1 ponto na Rua Formiga. E outro ponto na praça dos Pinto de Aguiar. Agora, esse trajeto desses ônibus, será, desses 14 pontos de ônibus, será que não tinha necessidade de ônibus nessa linha, não? E outra pergunta que eu quero fazer para os excelentíssimos vereadores. Suponhamos que tenha 60 anos, que tem lotação na cidade de Divinópolis.
58 anos, essa linha rodou normalmente, sem nenhum problema. Inclusive eu trouxe esse problema e falei com o senhor presidente. Há de 2 anos para cá que começou a ter prejuízo, sente a população que cada dia que passa ela cresce. Eu gostaria que vocês pensassem e respondessem consigo mesmo. Nós resolvemos, após eu, como era presidente no último mandato, nós tentamos com a CETRANS negociar de várias maneiras, de várias formas, ajudando, cedendo o máximo que nós podíamos, que se tivesse 2 linhas, uma vindo da rodoviária, outra vindo da área da faculdade, passando pelo Porto Velho, passando esse trajeto do lado de lá e descendo, passando do lado de cá, seguindo um para a direita e outro para a esquerda da cidade, nós concordaríamos com eles. Nem assim eles quiseram. Agora nós resolvemos a fazer um abaixo-assinado. Vamos fazer um abaixo-assinado e entregar para a CETRANS e para esta casa. Vamos tentar resolver esse problema. Vamos dar um prazo legal, sim. Então, se não resolver, nós vamos ao Ministério Público. Porque está afetando a população do Porto Velho e muito. Está aqui o abaixo-assinado, que nós já temos várias assinaturas. Esse abaixo-assinado está sendo circulado no Porto Velho. E vamos sim tentar resolver o problema. Porque o povo não pode pagar pelo que não tem. Seria a mesma coisa que está pagando o esgoto da Copasa que não tem. É outra coisa, a mesma coisa. Se a linha dá prejuízo, conforme o nosso presidente mesmo disse, quantas linhas está dando lucro? Lá em Montes Claros, a lotação de Montes Claros é 2,60, que eu tive com um morador de um usuário de 11 de Montes Claros. Quando ele chegou aqui e viu o preço do 11, ele assustou. Lá é 2,60. Aqui é R$4,05.
Concedo mais 2 minutos.
Aqui, senhor presidente, é R$4. É o transporte coletivo mais caro do mundo. Por que que eu falo isso? Porque não é atendida a população conforme precisa. Aqui, senhor presidente, precisava de uma precisava de uma campanha educativa até para os motoristas de ônibus aprender a encostar nos pontos, porque eles encostam, eles param no meio da rua. O pessoal não tem nem como, a gente vai descer com pessoas que têm deficiência, eles entram no ônibus, não tem, atrasa o motorista, atrasa todo mundo. Precisava de uma campanha educativa sair dessa casa. Embora a gente está cobrando. A gente cobra, que eu não cobro de um vereador só não, porque não tem bairro nenhum que é território de um vereador só não. O vereador é para a cidade inteira. O vereador é para Divinópolis. Embora quando às vezes nós cobramos com boas intenções, nós ainda ganhamos processo. Mas será resolvido isso? Porque eu quero fazer um repúdio a esse processo que eu ganhei através do povo do meu bairro. Porque nós estamos cobrando sem benefício do bairro, não somente de um vereador, mas de todos os vereadores que aqui estão. A imprensa é para nos informar, a imprensa é para nos ajudar, a imprensa é para isso. Eu não tenho nada a ver com vida particular de ninguém. Embora vou fazer outro abaixo assinado, após esse do transporte coletivo, vai ser feito outro por um processo que eu ganhei. Se eu tiver que ir ao dinheiro dia 27 de julho, sim, será levado o abaixo-assinado para o juiz. O que é que eu falo e o que é que eu luto, que todos vocês aqui sabem a minha vida. Eu nunca falei mal de só ninguém. Agora, o que é verdade, eu falo. O que é verdade, eu falo. O que é verdade, cabe em qualquer lugar. Eu não falo mentira em lugar nenhum. E eu luto a vida inteira pelo bem comum. Eu não sou maquiavelista.
Nós agradecemos ao tribuno pelo uso da fala nesta tarde de hoje e em seguida passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa e os que estão assistindo aqui também na Câmara. Hoje um veículo de imprensa aqui de Divinópolis, o Jornal Agora, e outros meios de comunicação, veio falando de uma polêmica de São Paulo e levantando algumas hipóteses aqui em Divinópolis sobre a tal da escada Magirus e do incêndio que teve em São Paulo, que se tivesse na mesma proporção em Divinópolis, causaria muitos danos. O que, que a gente fez? Nós fomos atrás do Corpo Bombeiro, como sempre, coisa que é militar, é muito bem estruturado. A assessoria do Corpo de Bombeiro recebeu e respondeu para a gente todas as perguntas que nós vamos informar para vocês. Essa plataforma lá em São Paulo, que foi usada, que beneficiou realmente lá em São Paulo, chamada Magirus, custa mais ou menos em torno de 2 milhões de reais. O tamanho do carro dessa plataforma, as ruas de Divinópolis e da região não conseguem comportar esse veículo. Ele não consegue virar. Se a gente tivesse um veículo desse aqui na cidade de Divinópolis, não adiantaria de nada, porque ele não conseguiria alcançar o centro da cidade, porque ele não consegue fazer curva, devido à estrutura das ruas antigas que não fazem a virada desse carro, que é muito grande, muito gigante. E aí, pensando nisso, logo em seguida o Corpo de Bombeiros já deu a solução. As pessoas estão colocando, enquanto primeira solução, a escada Magirus. Se ela não existir, nós estamos condenados a morrer se tivermos um incêndio num prédio grande. Não tem nada disso. O bombeiro já revelou que não tem nada disso. Existe no mercado, muito acessível aqui para nós, em Belo Horizonte, uma outra plataforma, que é um outro carro, um outro tipo de carro, que tem acesso nas ruas de Divinópolis e de toda a região, que é um terço do valor, custa 650 mil reais, que pode ser adquirido através de um consórcio aqui de Divinópolis. Isso tudo foram informações do Corpo de Bombeiros. Então é por isso que a gente precisa ir lá na fonte para buscar. E essa mesma plataforma, chama plataforma de bomba-tanque, que tem a mesma potência, a mesma coisa, só que muito mais utilização do que esse carro, que é a tal da Magirus lá, muito comentada hoje, principalmente em Divinópolis. Essa bomba, ela tem um alcance maior do que a Magirus, ela consegue entrar em todas as ruas e vielas de Divinópolis, porque ela é uma viatura simples, porém, com um jato e uma quantidade de mangueira tal, que ela consegue alcançar edifícios verticais de grande monta. Então, não é a escada Magirus a solução do município de Divinópolis e região, até porque, como eu disse no início do pronunciamento, as ruas do município não comportam a maioria delas na virada do tamanho do tanque. Então não adianta adquirir um carro, que Deus me livre e guarde, tenhamos um incêndio aqui num desses prédios aqui do centro, o carro tem que parar lá na Praça da Catedral. Então não adianta nada, nada. Então nós temos que ter uma coisa eficaz, e o que tem eficaz é essa bomba tanque, né, que é uma nova plataforma que custa 650 mil. 650 mil para a gente fazer um consórcio aqui, ó. E aí, para entrar no consórcio, nós vamos falar do consórcio do SAMU agora mesmo, porque nada funciona mais sem consórcio, gente. Nós temos aqui, ó, 50 municípios que dependem da capital do Oeste Mineiro, que é Divinópolis. Então, 50 municípios divididos em 650 mil reais é quase que nada. E tem outro problema. A manutenção dessa escada Magirus, além dela ser altíssima, altíssima, ela também precisa ter manutenções rotineiras. Já essa bomba-tanque, a manutenção é muito mais barata, é muito mais eficaz e pode ser feita no próprio município. Então nós temos que agora, atrás aí, ó, dos nossos deputados estaduais, dos prefeitos, né, das secretarias, para a gente fazer esse consórcio, para a gente adquirir esse caminhão, né, essa viatura, que é essa autobomba-tanque, que é ela que é a solução para Divinópolis e região. Nós não temos outra solução. A Magirus, apesar dessa potência, do alcance imenso dos prédios, ela não é a solução, por no início já dizer a vocês que ela não consegue entrar em ruas, principalmente no centro da cidade. Então vamos atrás, correr a Câmara, atrás desses 650 mil, desse consórcio que pode fazer com que Divinópolis tenha aí, ó, duas bombas, em vez da gente ter uma escada Magirus, 2 milhões, com a manutenção grande, sem acesso nas ruas, ter três carros, 650 mil, com a 50 cidades para a gente fazer um consórcio para adquirir, que tem jeito, através de consórcio e penalização. E aí, já esclarecendo isso, da escada magista, vamos entrar no outro consórcio. Esse é importante, porque esse se trata também como é a Magiros de Vida. É o SISUJ, é o SAMU, todo mundo conhece. SISUJ é um nome muito grande, quem está em casa não deve entender isso, mas para vocês entenderem mais simplificado, gente, SISUJ é a quantidade de SAMU na cidade inteira, criou um consórcio e chama SISUJ, Consórcio Intermunicipal do Centro-Oeste, aqui em Divinópolis. Vocês terem ideia, desde antes da criação, né, que vai fazer um ano, vai ter parabéns o ano que vem, já tem 7 devedores aqui, 7. Devem mais ou menos 1 milhão e 200 mil para o SAMU funcionar e não pagam. Tem 7 cidades aí que não pagam e não quer saber de pagar. E a gente vem cantando essa pedra, ó, antes do SAMU estar lá, até porque essa criação do SAMU foi uma luta e busca da gente, lá no primeiro mandato, que a gente foi e apresentou, aquela coisa que a gente já falou. Mas o que aconteceu? A gente vem falando, se não tiver consórcio, se não tiver penalização, o SAMU está findado antes do início dele. E aí, nós temos aí dois grandes problemas. O problema inicial é a inadimplência primeiro dos municípios. Tem 7 devedores, 7 prefeitos devedores que não pagam. E aí, a gente precisa saber aos vereadores dessas cidades, que eles não quiseram nos contar quais são essas cidades. Né? Além dos caras não pagar, não pode contar o nome deles, não. Tem base, o cara é público, o homem público, não pode contar para o povo quais são as cidades que está devendo, não. É o fim dos tempos, né? Mas através de requisição nós vamos informar para vocês, uai. Quem são os prefeitos devedor? E aí ontem, graças a Deus, saiu aí, ó, que eles vão notificar esses prefeitos devedores que devem ter penalização, sim, com a suspensão do serviço do SAMU da sua cidade. Então, se você é vereador de uma dessas 7 cidades, pega seu prefeito, põe ele num canto da parede, porque o seu município não vai ter SAMU. Enquanto o seu prefeito não for lá, ó, pagar a conta que ele deve. Esse é um grande problema. Mas vem um muito maior do que o município. Esse você já sabe, né? O nome chama Pimentel, cujo meu colega vereador Elton, e eu comungo da mesma hóstia dele, tem-se o nome de Pilantrel. Esse excelentíssimo senhor governador, que é o pior, né? Porque os municípios têm que pagar aí esses devedores, esses prefeitos devedores, 1,2 milhões. Mas você sabe quanto que o Pimentel deve? 4 milhões e meio. Ele deve 4 milhões e meio para o SAMU aqui do Centro-Oeste. E pior do que isso, para custear o SAMU aqui no Centro-Oeste, vocês têm ideia de quantos milhões? 2 milhões e meio para custear o SAMU aqui no Centro-Oeste. Esses municípios todos só dão 500 mil. O Estado dá 2 milhões. Vocês já têm ideia que 2 meses de pagamento, que eles já estão atrasados, já estão em média 4,5 milhões. Mesmo que os prefeitos aí, a maioria deles, dos municípios todos do consórcio, só 7 que não estão sendo responsáveis com o repasse, mas os demais estão sendo, e Divinópolis é um que está sendo e está pagando, o que acontece? O Estado não está pagando também. E aí piorou a situação, porque se para manutenção de uma coisa custa 2 milhões e meio, o Estado dá 2 milhões e os municípios tudo juntando 500 mil, o governador tem 2 meses que ele não paga, tem aí 4 milhões para receber, 4 milhões, juntando com 1,2 milhões dos 7 devedores, prefeito, mais de 5 milhões. E tem lá médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, socorristas, brigadistas, o motorista e mais uma infraestrutura, materiais, tudo para ser pago. Aí quando vai começar a cortar, porque ninguém sobrevive se não pagar, qual que vai ser a loja que vai vender para o SAMU, né? Qual que vai ser a empresa que vai vender para o SAMU se não tiver pagamento? Então, aqui em Divinópolis, os 17 são responsáveis por manter esse pagamento certinho. E aqui está tudo ok. Mas vocês, vereadores dessas 7 cidades, ponham o seu prefeito aí na espreita, porque o seu serviço vai ser cortado. E outra coisa, os deputados estaduais aí da atual legislatura, né, que está acabando agora, dia 31. Nós somos responsáveis pelo nosso município e os deputados estaduais pelo Estado. Né? Um só gritar também não vai adiantar. Ou os deputados também encantou, ou é esse governador. Porque devemos ter ali ó, uma bancada do Centro-Oeste. Não é um só, não. Deve ter aí. É mais dois minutos para conclusão, presidente.
Concedo, mais
dois minutos. Deve ter deputado daqui de Vinópolis, de Oliveira, Carmo da Mata, e por aí vai. Esse povo, se não pressionar esse governador que está investindo na campanha política dele, é isso que ele está investindo agora, ele não pagando o SAMU é muito pior do que os municípios. Por quê? Uma coisa, novamente sendo repetitivo, que custa 2 milhões e meio, esse homem é responsável por 2 milhões. E ele não está pagando esses 2 milhões corretamente como deveria estar pagando. Então isso é muito sério. E isso é feito, graças a Deus, por um consórcio, que deve ser feita da mesma forma, e o exemplo que a gente sempre falou aqui, que é uma estrutura que dá certo, que chama CISV, aqui ó, perto de nós aqui, que é o Consórcio Intermunicipal do Vale, que ali a gente tem a infraestrutura de exames e consultas compradas com um preço mais barato, que abre um pregão ali, e essas consultas então são adquiridas e repassadas para vocês. Isso é consórcio. E nós estamos falando aqui, o consórcio do SISURG precisa desse Estado para ser pago, precisa desses 7 vereadores, e agora tentando montar também esse consórcio para adquirir, não a escada Mangueiros, porque nós não podemos, não temos estrutura para isso, mas adquirir essa viatura bomba, que tem a mesma eficácia, o mesmo poder de locomoção, um poder maior de locomoção, mas o mesmo poder de chegar a um prédio vertical de grande monta do que a Mangueiros, que nós não temos como chegá-la aqui. Então vamos atrás agora desse consórcio, né? Nós vamos começar ele, tentar lutar aqui na Câmara Municipal para a gente adquirir com esses prefeitos aí do município para nós termos essa bomba e fornecer ao Corpo do Bombeiro da Polícia Militar. Muito obrigado, até quinta-feira.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Iniciei a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, cumprimentando a vocês que nos visitam aqui nessa tarde. Queria cumprimentar em especial o Formiga, o Cleitinho, pediu câmera para focar ele lá, o coordenador da primeira Copa Futsal do Serra Verde, o Luxemburgo, lá do Serra Verde, né? Nos honra hoje nessa tarde com sua presença aqui. Aquele abraço, e sábado estaremos lá. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, quero estar convidando a todos da região Serra Verde a estar participando da final da primeira Copa de Futsal de Salão ali na quadra do Serra Verde, que vai ser neste sábado, a partir das 14h30, com a preliminar do futebol feminino, e depois nós teremos a grande final com Bigode Grosso e Trem Fantasma. Então o Serra Verde vai estar mobilizado no sábado a partir das 14h30 para essa grande final, e antes teremos essa preliminar, né, do futebol feminino. Esse primeiro Copa Serra Verde Futsal foi um êxito, foi sucesso, nenhum problema, todos os jogos decorreram com muita tranquilidade, mobilizou ali mais de 200 jovens. É um projeto que a gente vai levar adiante, juntamente com o projeto da quadra que nós temos lá. Então, quero estar convidando a todos e parabenizando aqui novamente o Cleitinho, é o Formiga, né, parceiro, nosso Luxemburgo lá do Serra Verde, ele que elaborou, tem o apoio desse vereador aqui, em todos os eventos que nós ainda vamos fazer lá através da Associação de Bar. Então, meus parabéns, e sábado com certeza estaremos lá prestigiando, junto com toda a região do Serra Verde. Inoportuno, senhor presidente, a presença aqui do meu amigo Cleitinho Formiga, para a gente estar falando sobre a quadra do Serra Verde, que hoje vive um novo momento. Tivemos vários problemas lá anteriormente, hoje nós já estamos bem mobilizados, com horários marcados, e temos a esperança de conseguir o comodato para a Associação de Moradores novamente. Eu achei até estranho o governo anterior ter conseguido passar este imóvel para a IMOP em cima de um comodato. A Associação de Moradores do Conjunto Oswaldo Machado Contígio, ao qual fui presidente por dois mandatos, era detentora de um comodato até 2018. E o governo anterior, não sei como, conseguiu passar este imóvel no cartório para a IMOP, para garantir dívida, né? Então eu achei muito estranho e agora nós estamos tendo dificuldade de reverter este imóvel para a comunidade novamente. Estamos empenhados. De igual modo também o prédio da escola Padre João Bruno, ao qual já estive lá com o prefeito Galileu Teixeira Machado, o vice-prefeito Rinaldo Valério, estive lá também com o reitor da Universidade Federal, o professor Roberto, ao qual nós pretendemos, estamos empenhados em estar revertendo este imóvel também para o município, que ele está ainda com a IMOP, para que ali seja implantado o PSF, de preferência dois PSFs. Um é o do Conjunto Oswaldo Machado, é uma parceria com a Universidade Federal, então a Universidade vai estar entrando com o corpo técnico e também com a reforma, e a Prefeitura com o imóvel, que está ainda nas mãos da IMOP. Então a gente está tendo dificuldades, está muito burocrático, não sei como que foi rápido passar para a IMOP igual foi no governo anterior. Então assim, a gente está empenhado, mas com alguma preocupação. Essas minhas breves palavras na tarde de hoje, senhor presidente, agradeço a sessão da palavra.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito. Passamos a palavra à vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento a todos que nos assistem em casa através da TV Candidez, transmissão aí da TV Câmara, canal do YouTube e outros meios de comunicação. Cumprimento o tribuno, senhor José Onésio, e sobre o sistema de transporte, a gente vem cobrando e vem fiscalizando, e as demandas que o senhor trouxe será repassada por escrito para que eles possam tomar providência. Também gostaria de cumprimentar aqui a todos vocês que estão nos assistindo, cumprimentar em especial o Gil Teodoro, ao senhor Luciano, diretor regional do SESC. Deus abençoe o trabalho que vocês têm feito. Nós tivemos hoje lá no SESC a carreta da saúde da mulher. Temos muito que agradecer esse serviço que vem sendo prestado em Divinópolis e em todo o Brasil. Deus abençoe cada um de vocês aí por trazerem para nós essa, diminuindo as nossas demandas, principalmente em referência à saúde da mulher. Gostaria também de estar avisando a todas as pessoas aí da região do Belo Vale que hoje, às 19h30, na igreja, aí na Igreja Católica, terá o início da Rede de Vizinhos Protegidos. Então, vocês que moram aí no bairro Belo Vale, compareçam lá às 19h30 para dar início a essa formalização, onde tem que participar aí de 6 reuniões, no mínimo, para ser implantada a Rede de Vizinhos Protegidos. Contaremos com a presença de todos vocês. Também gostaria de falar para você nessa tarde de hoje, morador aí do Copacabana, que hoje foi homologado no Diário Oficial a contratação da empresa que irá executar obras de tratamento de esgoto no bairro Copacabana. A empresa que ganhou essa licitação, que vai estar fazendo serviço, é a Lamar Engenharia. Estaremos fiscalizando e acompanhando o início dessas obras e após iniciada, estaremos fiscalizando. Então nós aguardamos aí agora o início efetivo, porque já tem bastante tempo que estamos conversando, mas infelizmente nada tinha sido feito. Agora é algo de concreto, porque a primeira parte da documentação tinha sido feita, a segunda parte com a licitação e agora o início com a execução desta obra tão necessária no bairro Copacabana. Estivemos também visitando duas escolas, uma na semana passada, na sexta-feira, e outra nesta segunda-feira. Uma delas, escola que eu estudei minha vida inteira, o Centro Técnico Pedagógico, CETEP, onde me formei em técnico contabilidade. O CETEP é uma escola muito antiga, mais de 40 anos e muito querida em Divinópolis, precisa urgentemente de uma reforma. Estamos então encaminhando para a Secretaria de Educação e também pedindo ajuda para todos, principalmente os nossos deputados. Nós precisamos de reformar a escola e de tornar a escola CETEP aquilo que ela é fisicamente. Qualidade dos professores ninguém questiona, mas precisamos da qualidade ao ensino e também precisamos manter esses professores entusiasmados. Como? Colocando novamente o prédio numa necessidade de beleza física, das pessoas se sentirem bem, tanto os alunos quanto os professores. A quadra está numa situação muito ruim, o piso precisa ser trocado, a quadra de cima não tem mais utilização, a quadra de baixo foi trocada, a cobertura, mas infelizmente o piso dela não dá para fazer nada, parte enferrujada, nós temos problema lá, precisa de coisas simples, como poda de árvore em torno, dentro da escola. Então, por favor, tomem providência, afinal de contas, a educação é prioridade. E por falar em educação, tive também na Escola Patronato Bom Pastor, aquela quadra do Escola Patronato Bom Pastor, que tanto falei o ano passado, cheguei em Brasília, cheguei várias vezes em Belo Horizonte, a quadra tinha sido começada, levantada, colocaram a parte da estrutura e deixou tudo abandonado lá. No meio da quadra, uma porcariada. Tinha ferro para todo lado. Dinheiro, não tinha mais para terminar o serviço. Quadra sem utilização há quase um ano e sem a cobertura. O que os alunos fizeram? A comunidade teve de limpar a quadra para poder dar condição. Risco para as crianças de tropeçar em ferro. Tem tudo documentado, tenho fotos, fui lá antes, fui lá depois. E, infelizmente, nós temos tido que fazer o serviço do governo. Isso é uma pouca vergonha. Quem tem que cuidar das nossas escolas são os governantes. Muitas vezes nós, pais, é que temos que ir para dentro das escolas e fazer isso. Então, quando não tem jeito, parabéns comunidade do Bom Pastor, parabéns alunos por ter limpado e tirado de risco a vida dos alunos daquela escola. Parabéns a todos vocês. E agora nós temos que correr atrás, e todos juntos, de conseguir cobrir aquela quadra para dar condição aos alunos de estar fazendo educação física e outros projetos ali cobertos na sombra. E sem falar também, garantir a integridade, principalmente dos meninos do tempo integral. Também eu tenho que falar aqui para vocês que no dia 8 de maio, Dia Mundial de Combate ao Câncer do Ovário, nós mulheres sabemos que o câncer do ovário é um tipo de câncer silencioso. Quando a gente descobre, praticamente a gente já está com o ovário todo tomado. Então você que tem as pessoas que na sua família já foi acometido dessa doença, pois sabemos que 14% das mulheres que tem essa doença, ela vem infelizmente de forma hereditária. Façam o seu diagnóstico, vão ao médico, prestem atenção nos sintomas, que principalmente aí que vem de sangramento vaginal, aumento do abdômen, inchaço contínuo, dentre outros. Tome cuidado com a sua saúde, afinal de contas, para você que está em casa, vocês homens, vocês sabem que não tem nada mais perfeito e mais bonito do que o ovário de uma mulher, porque através dele nós geramos vida. E é isso que nós temos que fazer. Então se cuidem, mulheres de Divinópolis, região e todo o Brasil. Não poderia deixar de falar aqui também sobre a questão do abuso sexual, principalmente abuso sexual infantil, que eu venho falando há tantos dias. Dizer não. Nós precisamos investir as nossas crianças com uma conversa aberta. Temos que mostrar às crianças, de uma forma, sei lá, contando história, como que nós vamos fazer, cada um vai descobrir a forma como vai chegar. Mas temos que dizer para ela que existem carinhos, existem beijos, abraço, toque, que nos fazem sentir bem, que são daquelas pessoas que a gente gosta e são pessoas que a gente tem confiança. Aquelas pessoas que tocam na criança e a criança não se sente bem, seja em qual lugar for, nas suas partes íntimas, onde for, mesmo que seja carinho no rosto, da forma como for, que você conte para o seu pai, conte para sua mãe, não se silencie. E muitas crianças, você papai e mamãe, diz para ela o seguinte: se alguém te tocar, você não dá conta de falar, não dá conta de escrever, desenhe. Mas mostra o que está acontecendo. O abusador raramente chega agredindo. O abusador é sorrateiro. Ele chega conquistando essa criança. Por isso, nós pais, padrinhos, avós, nós temos a obrigação, nós professores, temos a obrigação de estar aí colocando para as nossas crianças qual é a forma adequada de ela nos contar, principalmente conseguindo conquistar a confiança. Juntos podemos vencer a pedofilia e proteger nossas crianças contra o abuso infantil. E terminando minha fala nesta tarde de hoje, quem prestou atenção na hora que eu estava fazendo a leitura, eu fiz a leitura de um comunicado da Copasa. Temos que ficar muito atento, você cidadão que está em casa. O comunicado que a Copasa mandou para essa casa foi o seguinte, dizendo que a partir de julho, presta atenção, a partir do mês de julho, você, morador dos bairros que eu vou dizer aqui agora, Manuel Valinhos 1 e 2, Dr. José Tomás, Universitário, Espírito Santo, Alinsuque, São Luís, São Geraldo, São Lucas, São João de Deus, parte do Jardim Candelária, Dom Cristiano, Fonte Boa, prolongamento Bom Pastor, parte do Santa Clara, Padre Libério, prolongamento São Sebastião, bairro São Sebastião, bairro São Vicente, parte do Niterói, parte do Santa Marta, parte do Jardim das Oliveiras, parte do Bom Pastor, parte do Alvorada, parte do Liberdade, estará tendo a cobrança total nas suas contas. Ou seja, além do que você paga hoje, você passa a pagar 40% a mais. Por que que eu faço questão de deixar isso aqui registrado, falando bem devagar para que você possa entender? Porque muitas pessoas vão dizer que essa casa aprovou aumento. Esta casa, nós estamos no exercício de 2018. Nós não aprovamos aumento e não aprovamos a Copasa ser detentora. Isso foi aprovado em 2012 e 2013. Muito pelo contrário, através de uma CPI conduzida aqui por esta casa com o presidente vereador Sargento Elton, deixamos bem claro que esse contrato tinha de ser, no mínimo, revisto, para não falar suspenso. Mas nada foi feito. Então você que está em casa, que eu falei o nome desses bairros, fiquem atentos, pois tratar o esgoto coletado na cidade é responsabilidade da Copasa, disse o termo, e que irá cuidar de tudo. Inclusive passa a ser responsabilidade da Copasa após essa cobrança. Ela irá prestar o serviço de esgotamento de acordo com o programa assinado e aprovado pela sua fiscalizadora. Porque é a única empresa que fiscaliza mais 2 minutos.
Concedo mais 3 minutos.
A empresa que fiscaliza a Copasa autoriza ela o aumento, que é a SAI. E já foi autorizado a fazer isso. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, que em julho, para começar a fazer esse tratamento, que a gente pode ter uma análise nessa casa se realmente está sendo tratado o esgoto lá. Porque se é parte que vai estar pronta, por que que não espera estar pronta a cidade inteira? Não basta a gente vir pagando esse tempo todo, nós agora vamos pagar por parte. Vai ser tudo picadinho. Aí daqui a pouco faz mais um bairro, faz o segundo bairro, faz o terceiro bairro. Aí vai aumentando o pagamento. Então precisamos fazer caixa para poder continuar o serviço? Porque até então o serviço não tinha começado. De repente começa tudo e tem mais buraco do que tatu nessa cidade. Além dos buracos que a gente já tem, que é problema de chuva e outras coisas, agora nós temos problema com buraco na cidade inteira. Da Copasa também. Temos a região do Candelário, do Jardim das Oliveiras, que não tiveram o mínimo de respeito com o cidadão daquela região. O mínimo. Nem uma passagem, uma segunda entrada para aquele bairro tiveram respeito de fazer. Os ônibus e caminhão estão subindo um morro, que várias vezes eu tenho prova de filmagem, fotografia, caminhão que desceu porque não deu conta de subir o morro. Agora eles vêm aqui e informam para essa casa lindamente que a partir de julho vamos aumentar os 40%. E o que que a cidade tem ganhado em troca, a não ser levar todo o nosso dinheiro para essa empresa? Não temos ganhado nem no mínimo o nosso respeito. Então você, cidadão, fica atento e falo mais. Façam suas economias, porque ter 40% de aumento na conta de água não vai ser fácil para ninguém. Que Deus abençoe o dia de vocês, porque só com Deus a gente consegue vencer essa empresa. Porque, sinceramente, politicamente, eu estou ficando desgastada de usar essa tribuna para falar a mesma ladainha. Boa tarde a todos. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passo a palavra ao próximo vereador, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidés. A dona Iraci, que está sempre aqui todas as terças e quintas. É bom a população saber que essa pouca vergonha aí não foi nessa legislatura agora, não. Essa pouca vergonha de passar o esgoto para a Copasa foi na legislatura passada, 2012, 2013, se eu não me engano aqui. Foi na legislatura passada, aí entregou o esgoto para a Copasa. Eu não estava aqui e te garanto, se eu tivesse, que eu tinha brigado, não teria deixado isso acontecer, não. Sabe, agora de 50 vai aumentar mais 40, 90%.
Entendeu? E quando fala da rua, lá, no caso lá do Candelário, do Jardim das Oliveiras, não é só lá que tem esse problema, não. No Manuel Valinhas também, está abrindo toda a rua lá, está acabando com o bairro, sabe? Espero que eles tomem vergonha na cara deles e vão lá resolver o problema do Manuel Valinhas, mas também do Candelário e também do Jardim das Oliveiras. Isso é uma pouca vergonha, sabe? É que eu falo aqui na cidade aqui, ó. Aqui é o seguinte, você começa a fumar, você fuma, vai fumando, vai fumando, vai fumando. Uma hora seu pulmão vai parar. Uma hora você vai morrer. Foi igual aqui. Aqui deixou fazer o que tinha de fazer. Chegou nessa situação que está aqui agora, aqui, ó. Não deu prioridade. Deixou essas empresas mandar na cidade. Não só a Copasa, como a Transoeste também. Né, a antiga Transide. E hoje estamos do jeito que está aqui, ó. Você quer fazer as coisas, quer resolver. Aí é um contrato amarrado igual o Pai de Santo. Você não consegue fazer. Não tem jeito de mexer no contrato. Tudo que você faz não tem jeito. Por quê? Porque em vez de beneficiar o povo, beneficiou foi quem? Foi as empresas. Porque a política, você não coloca a empresa em primeiro lugar, ou as coisas em primeiro lugar, não. Primeira coisa que você coloca em primeiro lugar é o povo, é a sociedade. E aqui você faz contrato para beneficiar a empresa. Em vez de você pegar e fazer contrato para beneficiar o povo. Pergunta quanto que a Copasa fatura por ano, quanto que essa Transoeste fatura por ano. Você fazia mais que obrigação dessa aqui, não. Sabe, chegar aqui, você quer resolver, você quer fazer, e não tem jeito. Contrato amarrado, covardia, contrato covarde, né? Agora tem que pagar mais 40%. De uma coisa que não tem ainda. E pior de tudo, que ainda não entra. O Ministério Público, vamos olhar isso com carinho. Sabe, é hora de provocar o Ministério Público. Não pode, não. Esse país está sendo passado a limpo. Que passa essa Copasa a limpo também, gente. Passa quem fez contrato com essa Copasa desse jeito que fez aí, ó. Sabe, isso é contrato de gente, não, é. Não é contrato de assinar, não? Como é que pode um prefeito, em sã consciência, fazer contrato de gente?
Ah, pode vir, vereador?
Fica à vontade.
Vereador Cretinho, nós fizemos a comissão aqui da Copasa, todos nós acompanhamos, é um absurdo. Vou começar, essa taxa de recolhimento de esgoto que nós pagamos é ilegal, é irregular, mas não aparece um prefeito de puf, vai peitar essa empresa, poxa! O povo sofrendo de Vilópolis igual está aí, ó. Olha o Candelária, olha o Manuel Valinhos. Não tem homem que não, nessa cidade, para fechar essa empresa, que há 45 anos acabou com a cidade. Só paga, 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 e não tem retorno nenhum, e agora vai cobrar mais caro ainda. A CPI já foi apontada em várias irregularidades, vereador, Cleitinho. Várias. Inclusive, saindo um ano aqui, 2013, com a saída da Copasa da prefeitura, e não entrando com a culpa da prefeitura. Mas que absurdo! E não aparece ninguém para cantar de galo sobre essa empresa! Quem está sofrendo é a população, vereador! E eu não compacto com coisa errada, não! Essa cobrança é ilegal, é irregular! E se eu for cidadão, já estou entrando com a ação, desde 2014, que pago para ressarcir, porque lá fala, o contrato fala claro, que para a cobrança do recolhimento do esgoto, a ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, Nova Fortaleza 1 e 2, tem que estar em funcionamento. E não estava, foi tanto de vilopolitanos. Nós estamos pagando irregularmente essa taxa de recolhimento. E o prefeito não toma atitude. A verdade é essa, senhores. Muito obrigado.
Não, e é tão cara de pau a Copasa que até uma propaganda agora que passa na Rede Globo, no horário nobre ainda, falando que está investindo 150 milhões em Divinópolis. Quer dizer, dinheiro que você está investindo, é o dinheiro que o divinopolitano pagou aí, ó. Tem 5 anos que está pagando. Então, já chega disso aí, ué. Está na hora do prefeito também, aqui como legislador, dentro da CPI, o que a gente podia fazer, a gente fez. Está na hora do prefeito chegar e fazer alguma coisa. Depende do prefeito. Ele é o prefeito, ele tem que tomar atitude. Chega de colocar a empresa em primeiro lugar, coloca o povo em primeiro lugar. Tem que colocar o povo. Aí, ó, aqui, ó. Hoje aqui, porque a maioria de tudo ainda para tomar tapa na cara aqui, que a final de tudo ainda você fica pagando ar. Você não paga água não, você paga ar. Então é mais que justo ter um projeto desse aqui para regulamentar, para você pegar, comprar um bloqueador de ar, colocar na frente lá do relógio e resolver esse problema, parar de pagar ar. Vou tentar bloquear com o Fábio. Vou divulgar esse vídeo. Quer que a população de Minas compartilhe esse vídeo para tudo quanto é lado aqui da cidade aqui, para todo mundo comprar esse bloqueador de ar, para a gente contar com o Fábio. Sabe? Que agora além de 50, é mais 40, 90%. Aonde que a gente vai parar com isso?
sabe? Tudo que a gente pode fazer aqui, a gente faz. Tudo. A gente ficou aqui mais de 4 meses com essa questão da CPI. Mostrou que está errado. Agora basta o prefeito pegar e executar. Basta o prefeito tomar atitude, pegar a caneta e resolver o problema. O que não pode é deixar do jeito que está. Sabe, o papel do legislador aqui que a gente está fazendo, eu estou fazendo. Faz todos os dias. Já mostrou que está errado. Está errado, está errado. Então, vamos tomar atitude. É, queria mandar um abraço aqui pro Formiga que está aqui. Ô Formiga, foi o Vladimir. Foi ele. Ô Formiga, tem que prender o Vladimir. Quem que assinou esse negócio também? Prende todo mundo e acaba com isso. Põe na cadeia, junto. Aqui. Beleza, Gassi. Formiga, quero te mandar um abraço para vocês. Esse final de semana, eu que estou sempre acompanhando esse trabalho social de vocês, do trole, né? Até o Carlos veio a falecer agora esse final de semana, que andava de trole. Quero mandar um abraço aqui para toda a galera que anda de trole, para a família do Carlos. Eu todo final de semana, nem todos que a gente tem compromisso, acaba tendo algum outro compromisso, mas sempre final de semana a gente estava andando de trole, levava meu menino para andar com eles. A gente está de luta aqui, mandar um abraço para a família. E queria pedir uma coisa, até o William, que é o William que você conhece bem, Formiga, até antes do Carlos morrer, o William me chamou de quinta para sexta, e pedindo para ver a sua força, para ver se a gente colocasse no dia 1º de maio no desfile, colocar os trolls para passar. Então eu acho que até uma homenagem justa, a gente tentar de todo jeito ir junto à prefeitura, para colocar no dia 1º de junho agora, os trolls para andar, para desfilar na 1º de junho, para até a criançada que hoje não está acostumada com essa brincadeira, porque hoje a criançada é mais de rede social. Mas essa brincadeira de trolha é uma brincadeira que quem lembra direitinho dessa brincadeira, né? É muito interessante. Infelizmente o caso se foi, mas tenho certeza que a galera que anda de trolha vai continuar andando. Pedir até para ter mais atenção, cuidado, né? A situação que aconteceu esse final de semana é de preocupar, é de deixar a gente preocupado. E queria pedir o Augusto Fidelis, parece que o Augusto Fidelis que está olhando essa questão do desfile, né? De 1º de junho. Então que olhasse com carinho, Augusto. Até fazer uma homenagem para a galera aí, pro próprio Carlos, e colocar a galera para desfilar lá com o trolho lá, que eu tenho certeza que o desfile é um desfile de família. A família de Napolitano vai para o desfile pro 1º de junho e tem muita criança. Então é muito interessante a gente colocar também. Até o William já me falou que você já te procurou, já conversou com você falou que está um pouco apertado, porque já tem muita demanda na questão do desfile. Mas olha com carinho, aperta um pouquinho e coloca eles também para desfilar, que homenagem pro Carlos e para toda a galera do trolho aí. Beleza, Formiga? Tamo junto. A Janete entrou num assunto importante aqui, e é bom a gente falar, porque eu que antes de ser vereador, quando eu comecei a fazer campanha, eu sempre bati nessa tecla, e vereador é isso aqui, vereador ele vai reivindicar, ele vai pedir, ele vai cobrar, mas ele não vai executar. Quem vai executar a obra é a prefeitura. Então aqui, ó, né, parece que saiu agora a licitação da questão do Copacabana. A Janete acabou de anunciar aqui, de suma importância para o bairro Copacabana, e é isso que a gente fala. Quando a gente dá prioridade numa coisa, a gente resolve o problema. E eu já vim mostrando o bairro Copacabana aqui, já não é de hoje. Então, se estão olhando agora com prioridade para Copacabana, que olha também para esses bairros. Esses bairros merecem dignidade também, e a gente precisa dar prioridade na cidade. E para mim, é alguns itens que a gente precisa dar prioridade aqui na cidade, é essa questão dos bairros. A gente precisa, a gente está falando em 2018 vai vir para 2019, você precisa dar infraestrutura para esses bairros. É muito importante a gente resolver esse problema. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Com certeza, mais 2 minutos.
Então eu queria, pode ter certeza que todos os bairros da cidade...
nesse bairro merece. A gente paga imposto para ter recurso. Então que esse IPTU seja bem gasto. Queria finalizar minha fala de hoje aqui, mandando um abraço aí para toda a galera que está me acompanhando pelas redes sociais. Pode ter certeza que cada palavra que eu recebo aqui no WhatsApp, no Facebook, me fortalece, me mostra que eu estou no caminho certo. Toda a população de Divinópolis, pode ter certeza que as palavras de vocês estão me fortalecendo. E a gratidão, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Gratidão e continuar da mesma maneira. O que eu vou levar dessa vida aqui é meu nome. O que eu tenho aqui de maior patrimônio na minha vida é meu nome. É o que eu vou levar para o céu, é meu nome. Então eu não vou levar nada a não ser meu nome. Então o que eu valorizo aqui, que eu vou valorizar para o resto da minha vida, é que eu tenho meu nome e a confiança de vocês eu não vou decepcionar. Muito obrigado, seu presidente, pelas palavras de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela Net Câmara, boa tarde a vocês de casa, boa tarde às pessoas que estão fazendo o uso da cidadania, acompanhando os trabalhos legislativos, na pessoa do Kleber, lá do Campina Verde, que está aí hoje, é nosso amigo, né, Kleber? Parabéns pela visita e espero que você esteja gostando da nossa reunião. Boa tarde, senhor presidente, no qual eu cumprimento todos os vereadores que estão no plenário nesse momento. Hoje, eu gostaria de cumprimentar o tribuno, ainda está aí na casa, o José Onésio, né, que tem lutado muito pelo bairro Porto Velho, tem dado o sangue pelo bairro Porto Velho. Então a gente infelizmente não consegue de tudo aqui que a gente corre atrás, mas não pode desanimar não, tem que continuar correndo, persistir, uma hora aparece alguém e vai dar uma força para nós aí e a gente consegue aquilo que a gente precisa e que a gente está precisando lá de levar para o bairro que a gente mora. Foi realizado neste sábado, dia 5/5, o segundo mutirão contra a dengue, sem sujeira, sem mosquito. A ação foi realizada lá no bairro Campina Verde, no bairro Casa Nova, no Quintino e também lá no bairro Nilda Barros. O volume de lixo recolhido surpreendeu a todos. Dois caminhões e duas caminhonetes cheias de lixo reciclável, entre móveis, equipamentos eletrônicos e até pneus, muitos pneus. Este foi o saldo de materiais recolhidos na manhã deste último sábado. Foi um importante mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, realizado na região oeste. A ação realizada teve o envolvimento de aproximadamente 25 pessoas. A nossa iniciativa, os moradores do bairro envolvidos e da Secretaria Municipal de Saúde, com a presença até do secretário Amarildo, que esteve presente lá, dos agentes comunitários, da Vigilância Sanitária, e que também proporcionou um limpa em toda a região. Estamos aproveitando o ensejo e agradecer ao secretário de saúde, a todos os agentes de saúde, a vigilância sanitária, os moradores pelo empenho, porque sem o esforço de todos não seria possível a realização do mutirão. Aproveitando para convidar também os moradores lá do bairro Tietê, do bairro Planalto e do bairro Santa Luzia, para que agora no próximo sábado esteja fazendo igualzinho os outros quatro bairros fizeram no final de semana anterior, colocando para fora tudo aquilo que você não usa mais, tudo aquilo que pode juntar água, tudo aquilo que pode virar criador do mosquito, para que a gente possa acabar com esse mosquito e disseminar essa dengue da nossa cidade, principalmente do convívio nosso, das pessoas que moram pertinho da gente. Às vezes a gente não toma cuidado do nosso lote, do nosso quintal, aí o mosquito vai, sai do nosso lote e pica o vizinho que toma cuidado. Então, todos têm que se envolver, todos têm que lutar para que a gente possa acabar com esse mosquito. Vamos então todos participar da luta, dessa luta. Aproveitamos então para informar aos moradores do bairro que foi realizado um mutirão no último sábado, né, o Campina Verde, o Casa Nova, o Quintino e o Nilda Barros, que Se caso ainda você tem necessidade de descartar algum material, ou se por acaso o caminhão, ou a caminhonete, ou as caminhonetes não passaram aí na sua rua, ou esqueceu o seu lixo para trás, certo? Eu peço a vocês que estão em casa, que estão nos ouvindo, né, para ligar para o nosso gabinete. Gabinete número 6. O número é 2102-8261. Ou 2102-8262. Ou lá na secretaria, no Disque Denúncia contra a Dengue, 3221-3722. Que os agentes irão recolher esse lixo que ficou para trás. Né? Se você que mora aí, que por acaso colocou o lixo depois que o caminhão já tinha passado, ligue para o nosso gabinete. Ligue lá para a secretaria, através dos números que eu já acabei de falar, para que a gente possa ir na sua casa buscar esse lixo aí que está precisando ser descartado. O termo bota fora é amplamente utilizado na terraplanagem para designar o local onde são descartados os materiais provenientes de obras de terraplanagem, que envolvam escavação e remoção de terra, ou ainda, demolições e reformas que necessitem de remoção de entulho. Tem que ser em local autorizado pela Prefeitura Municipal de Divinópolis. Portanto, não é lixo seletivo. Não pode ser julgado em qualquer canto, em qualquer rua, em qualquer esquina. Nós estamos abordando este assunto para chamar a atenção da Prefeitura Municipal de Divinópolis e também dos moradores do Nilda Barros, com relação ao bota-fora clandestino que está sendo realizado na rua Francisco José Pedro, lá no conjunto Nilda Barros. Já fizemos uma indicação, solicitamos à prefeitura a limpeza do local e a retirada do entulho, que tomou conta de metade da rua. Já está toda tomada pelo entulho, restos de construção, restos de materiais, tudo. Pedimos aos moradores a colaboração para que não joguem lixo e entulho na rua, nesta rua, tendo em vista que não é bota-fora autorizado pela prefeitura. O mosquito da dengue mata e irresponsabilidade de alguns moradores tem sido a causa da proliferação desse mosquito. Portanto, gente, vamos se conscientizar a respeito desse nosso mutirão, a respeito da coisa que cada um pode fazer para que a gente possa fazer da nossa cidade um lugar melhor de se viver, um lugar onde a gente esteja privilegiando a vida, a saúde de todos. No último sábado, o nosso Guarani conquistou o tricampeonato mineiro do módulo 2 ao empatar de 1-1 com o Tupinambás aqui no Farião. Parabéns ao Bugre na pessoa do presidente Vinícius. O Guarani é patrimônio da nossa cidade. É o time da família, paixão de pai para filho. Fiquei impressionado com a festa da população nas ruas do centro de Divinópolis, comemorando o título do campeonato do módulo 2, desfile de carro no Corpo de Bombeiro, uma bela carreata. O mais importante, tudo dentro da paz, sem brigas, sem empurra-empurras. Parabéns a todas as pessoas que participaram e que estiveram envolvidos. Né? E que o poder público e a todos os empresários da nossa cidade possam se unir para que o Bugre tenha sucesso o ano que vem na Série A. Para que a gente acabe com esse negócio de sobe esse ano, cai o ano que vem. Nós precisamos de apoio, seja financeiro, seja todas as pessoas que quiserem se tornar sócio-torcedor. Né? Liguem lá, se tornem sócios, para que a gente possa formar um time competitivo e fazer da nossa cidade aqui um time forte, para alegrar a todos os divinopolitanos, a toda a torcida do Bugre de Divinópolis. No próximo semana, dias 11 e 12 de maio, será realizado na comunidade rural de Branquinhos o rodeio. Né, gostaria de parabenizar os organizadores na pessoa do Ricardinho, e aproveitando para convidar a todos a participarem do evento. Né, sexta e sábado agora, estará realizando lá na comunidade de Branquinhos o rodeio, que já é, é tradicional em toda, em toda a zona rural aí. Se você que está aí, que não tem nada para fazer no final de semana, vá lá participar e ver o rodeio lá da comunidade Branquinhos. Eu gostaria também de agradecer nessa tarde de hoje, né, o pessoal lá da CETRANS, que quando nós assumimos o mandato, né, através do gabinete itinerante, nós fomos várias vezes lá no bairro Nilda Barros, no bairro Quintino, e uma das coisas que os moradores lá do Quintino e do Nilda Barros nos pediram foi solicitando a nossa ajuda junto ao CETRANS para que fizéssemos a extensão da linha 4 até o conjunto em vários horários e assim atender o pessoal até a UPA Padre Roberto, pois as linhas que atendem rotineiramente o bairro não passavam pela região da UPA. Fomos até o CETRANS, conversamos, fizemos a indicação e fizemos o compromisso de realizar o estudo para que os moradores fossem atendidos. E graças a Deus, esta resposta foi, depois de um ano, foi deferida. O bairro está sendo atendido nos seguintes horários. Partida para Eustáquio, para o Nilda Barros. 7 horas da manhã e às 13h40... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Do Padre Eustáquio para o Nilda Barros, às 7 horas da manhã até 1h44 da tarde. E saindo lá do Nilda Barros e indo para o Padre Eustáquio, às 8 horas e 14 minutos pela manhã e às 14 horas e 50 minutos da tarde. Agradecemos à administração por atender e pelo apelo dos moradores, não só esse vereador que pediu e que correu atrás, mas a todas as pessoas que estão satisfeitas lá pelo atendimento e pela de ter um jeito mais fácil de estar indo até a UPA, não ser preciso de pegar 2 ônibus. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência e receber algumas pessoas que agora me aguardam.
Obrigado, dona Ida Cezão, pela sua presença nesta casa e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente, Josafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, na pessoa do Edmar, cumprimento a todos aqui. Também quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, YouTube, o nosso abraço. Quero mandar um abraço carinhoso para Maria Aparecida e Joana, que são irmãs do nosso saudoso Marrom, moradoras lá da Vila Belo Horizonte. Receba o nosso abraço. Joana, cabeça erguida, firme aí, tá bom? Quero também parabenizar ao tribuno, o senhor José Onésio, que vejo, né, essas dificuldades, quando ele citou, né, os passeios da nossa cidade. É uma calamidade realmente, viu? O centro não é tanto, mas os bairros, é como ele disse, tem degrau de 1 metro. Né? Quem tem uma certa dificuldade em locomoção e movimentar-se, é uma precariedade, é uma tristeza, né, a gente saber que a nossa cidade é tão linda, né, bonita, tem ainda essas irregularidades. Quero também dizer ao senhor, todos que estão nos ouvindo, lembrar aos cidadãos sobre a Lei Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos, que tem o número 3.917, de 28/12/1995, sancionada pelo prefeito Aristides Salgado dos Santos, onde autoriza ao Executivo a isentar aos familiares o pagamento de despesas funerais de pessoas as quais forem doadoras de órgãos para transplante médico. As despesas que se trata são referentes: taxas e tarifas,
uma urna de porte médio, mantilha, flores, capelas e velas. Senhor presidente, queria ressaltar ao senhor, aos vereadores, à população, que eu já tive várias vezes na UPA, mas ontem me deixou transtornado. Eu senti impotente, pequeno, diante da situação calamitosa que todos já conhecem. Mas ontem parecia que lá estava um caos. Parecia não, estava um caos. Como já é de conhecimento da população, de todos os colegas vereadores, são macas improvisadas por todos os lados. Antes era só de um lado do corredor. Ontem, as macas estavam da esquerda e da direita, precisava alguma pessoa deslocar para passar com o paciente. Quero ressaltar aos vereadores, à população, que os atendentes, os profissionais que lá trabalham, trabalham com um carinho imenso. Presenciei ontem inúmeros, né, profissionais que lá estão sorrindo, atendendo, chamando, convocando, auxiliando. O atendimento dos profissionais, que começa desde o gestor, né, do nosso grande conhecido e amigo Geraldinho da Saúde, né, por toda a equipe médica, por todos os enfermeiros, por todos os atendentes, também um abraço ao Antônio, né, e todos que aí estão, meu abraço a todos os profissionais da UPA, continue trabalhando com esse carinho. Me chamou a atenção. O que vejo é a necessidade de criar urgentemente uma força-tarefa. Porque se nós ficar esperando a boa vontade, que não tem boa vontade nenhuma do nosso governador, a população vai morrer. Está morrendo. São inúmeros pacientes, como falei de ontem, chegavam pacientes de todo setor, de enfermidades diversas. O que penso? Criar uma força-tarefa, iniciando aqui com a Comissão de Saúde, com o Conselho Municipal de Saúde, prefeito municipal, vice-prefeito, secretário de saúde, deputados federais e deputado estadual, juntamente com as lideranças que temos aqui em Divinópolis, dentre elas a CID, CDELA, CDL, Sincomércio e todas as outras liderança que nós temos aqui em Divinópolis. Se nós não criarmos essa força-tarefa para dar sustentação, tirarmos um pouco da vaidade, né, de todos, às vezes, os segmentos, ficarmos esperando também que a conclusão da CPI da UPA vai resolver a situação, nós não vamos concluir nada. O que precisamos tirar dessa força-tarefa é o que mais precisa para a UPA, o que é leitos para as pessoas que lá são atendidas e precisam de um internamento. É a precariedade, é a prioridade. Se não tivermos uma decisão firme, coerente, nós vamos ficar aqui mendigando a população, né, os pacientes que lá vão, apesar do bom atendimento dos profissionais, não tem para onde ir. Sabemos que a regulação é através do Estado, mas creio eu que unindo forças, pensamento, desejo, vontade, tirando as vaidades, nós vamos conseguir algum resultado e a população, com certeza, será beneficiada. Então, fica o meu pedido, a minha solicitação, que seja criada essa força-tarefa. Esqueci até também de citar, né, da parte da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, todas as lideranças de Divinópolis. Precisamos unir e tenho certeza que dessa comissão, dessa força-tarefa, sairá ideias e realizações para esses irmãozinhos que lá vão lá na UPA para ser atendido. Senhor presidente, quero também pedir um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Maria Guimarães de Assis, que está sendo velada no Parque da Serra. O enterro
será no cemitério do centro às 17 horas. Senhor presidente, são as minhas palavras para a tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão. Uma boa tarde a todos.
Cumprimento o Nova Edil, Zé Luiz da Farmácia, pelo seu sereno pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde, presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a que nos acompanham na Câmara, pela TV Câmara, NET Câmara. Cumprimento a todos os novos edis na pessoa do meu amigo Cleitinho. Cumprimento a Aline e o Sargento Ronan, grande companheiro que trabalhou comigo já há muitos anos na Polícia Militar. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários dessa casa em nome do doutor Quirino, meu assessor e grande jurista que me acompanha nessa árdua caminhada que é ser vereador. Gostaria de falar mais uma vez, em poucas palavras, sobre a, mais uma vez, uma notícia, né, Arthur? Onda de assassinatos em Divinópolis, né? Infelizmente, já chegamos aí ao 25º homicídio na cidade de Divinópolis, em início de maio. E estamos vendo aí, novamente, conclamo, o Poder Executivo, as lideranças e a todos aí que nos assistem, para que a Prefeitura crie a Secretaria Municipal de Segurança, Transporte, crie a Guarda Municipal, para que ela possa ficar nas praças públicas, na UPA, nas portas das escolas municipais, inclusive na Praça Santuário tivemos homicídio. Eu gostaria de ver novamente as pessoas voltarem a frequentar os locais públicos com tranquilidade e com segurança. Então está aí, novamente eu peço para ter a sensibilidade, a Prefeitura, para dar suporte e liberar a Polícia Militar para o combate a crimes violentos, de tráfico de drogas, homicídio, latrocínio, e deixar a guarda tomar conta dos órgãos públicos, municipais, e também ter um atendimento, patrulhamento aí, das viaturas e também das motos aí da Guarda Municipal para ajudar a prevenção do crime em nossa cidade. Não é muito a minha área não, é mais a área do doutor Delano, do meu amigo Zé Luiz da Farmácia, mas eu não poderia me furtar de dizer que ontem nós tivemos lá na Secretaria de Saúde de Nova Serrana com a nossa amiga Gláucia, doutor Delano, na cidade, oportunidade que visitei os hospitais, os tratamentos de saúde lá daquela cidade, e está sendo implantado lá o Hospital Dia. Fiquei impressionado com a estrutura que será implantada lá, vai diminuir muito os atendimentos da UPA. Eu acho que essa seria a saída para Divinópolis, com o devido respeito à Vossa Excelência, ao Zé Luiz e à comissão de... Nós poderíamos fazer uma força-tarefa aqui para convencer o prefeito. É o primeiro que está sendo implantado em Minas Gerais. É uma novidade que irá revolucionar o sistema de saúde no Brasil. Acaba com as filas nas UPAs e pronto-socorros de muitas cidades. Dar a verdadeira dignidade ao povo que tem poucas condições financeiras quanto ao acesso à saúde. Porém, para que isso tudo acontecesse e se torne realidade, precisamos de políticos gestores e não de políticos politiqueiros. Digo isso para que seja implantado um hospital dia em uma cidade, o prefeito primeiro tem que querer, pois o prefeito é o chefe legal da cidade e quem assina contratos é o prefeito, não é o vereador, não é o médico, nem o juiz, ou muito menos a sociedade organizada. O Hospital Dias, para você que está assistindo, foi fundado pelo Dr. Roberto, sendo o primeiro em Atlanta, nos Estados Unidos, que tem como parceiros empresas tais como a Nestlé, Volkswagen e outros do mesmo porte. O diferencial é que as consultas e exames são todos na tabela do SUS. Inclusive as pequenas e médias cirurgias são feitas lá também. O que impressiona é que Nova Serrana, por exemplo, para ter o Hospital Dias Prefeitura, entrou somente com, primeiramente, a boa vontade e a gestão política do prefeito. Uma boa gestão. Boa gestão, doutor Delano. Diga-se passagem, o que sempre falamos aqui. O segundo
deixou de lado os grupos políticos, interesseiros, que visam somente o próprio umbigo. Isso é importante. E entrou, sabe com o que, doutor Delano? Terreno. Um terreno de 2.000 metros quadrados. Eles mesmos vão chegar e montar o hospital lá. E vai pagar a taxa de SUS, vai desafogar os hospitais, vai pagar menos. O Hospital São João de Deus. Então, assim, é uma coisa que impressiona, Zé Luiz. Se quiser ir lá conosco lá também para assistir, tolerar na comissão de saúde dessa casa, eu acho que nós tínhamos que conversar. Isso é uma coisa séria e que pode resolver o problema para nós aqui. Inclusive, lá já está, a Glaucia me falou, a secretária de saúde, que outras cidades aqui vão ser atendidas por lá. Só que elas vai cobrar a tabela do SUS uma vez e meia. Já que a prefeitura lá, como cedeu o terreno, vai pagar a tabela SUS. Simplesmente vai ficar baratinho para o município. Vai economizar a internação, não vai pagar aquele valor exorbitante. Uma tabela lá do SUS vai ser R$10. Aqui nós pagamos, São João de Deus, R$130, R$140. Será que é porque é isso? Mas nós temos que pensar longe e parar com politicagem de Divinópolis. Nós não aguentamos mais não, ué. Eu estou com 1 ano e 5 meses só na política, trabalho desde os 10 anos de idade, fui policial 26 anos, eu estou desanimado com política, cara. Estou desanimado mesmo. Porque não tem cabimento as aberrações que encontramos em Divinópolis. Não tem cabimento. Para começar com essa Copasa, que nós apontamos tudo que é coisa de errado, sugerimos aí todos os projetos para segurança na cidade, estamos aí vendo aí Nova Serrana. Eu aprendi uma coisa da polícia, é o seguinte: só os tolos não aproveitam as experiências alheias. E nem isso Divinópolis consegue fazer. Quer verificar os bons exemplos de Nova Serrana, bons exemplos de Lavras, que também não recebe o repasse do governo, desse Fernando Pilantrel. Mas dá a população a gestão pública condizente com a cidade, respeitando o cidadão daquela cidade. Eu acho que é isso que nós deveríamos pensar. Acabar com isso, gente. Vamos trabalhar para a cidade, todos os vereadores juntos, o prefeito com a nova mentalidade. Mas está difícil, está difícil. É a mesma coisa que você dar murro em ponta de faca. As soluções estão aí para ser olhadas. Basta querer. Temos um Ministério aí da Segurança Pública que foi criado recentemente em Belo Horizonte, em Brasília, vai vir recurso para cá para ser implantado nisso. Vários projetos poderiam ser implantados nisso aqui. Tem o Hospital Dia, Nova Serrana já deu exemplo, o primeiro, que vai ser entregue em Minas Gerais. Só entra com o terreno, vereador Renato. Pelo amor de Deus, gente. É uma cabeça de burro enterrada em Divinópolis. Vamos abrir as nossas mentes. Nós estamos representando uma população de 250 mil habitantes, poxa. E nós estamos pensando como se fosse 1.000 habitantes. Essa empresa Copasa que acaba conosco aqui, ninguém faz nada. Todo mundo fica quietinho e tal. Não, está errado. Está errado. Chega na cara, acabou. Vamos abrir a nova licitação aqui. Você cometeu esse equívoco aqui no contrato, essa irregularidade. E quer que o povo de Nova Britânia pague mais? Ora, bolas. Eu estou desanimado. Com sinceridade, desanimado da política aqui. Porque na família que eu fui criado e na corporação que eu servi, a gente tem que ter honra, dignidade. E lutar por uma ideologia, pelo menos. O bem comum. E eu não assisto isso, infelizmente eu não assisto isso. Vai me desculpar. Vai me desculpar essa casa, vai desculpar esse prefeito, esses outros prefeitos que passaram. Está vendo que as soluções são simples de ser resolvidas? É só querer, gente. É só querer e ter coragem. Mas não aparece um para ter coragem. Infelizmente, fico desanimado por causa, né, por causa disso aqui não, por causa do meu povo divinopolitano, que eu sou divinopolitano na veia, e aqueles que vieram para cá também assumir a cidade como a cidade natal. Eu fico triste por esse povo, só isso. Outro assunto que eu queria falar aqui hoje é a respeito dos fatos que ocorreram em Divinópolis, mais precisamente no bairro Afonso Pena. No dia 2 de maio,
estava lá próximo ao CETEP, assistindo um jogo entre Cruzeiro e Universidade do Chile, e vi uma moça gritando na rua, pedindo socorro. Eu larguei tudo, eu, sargento de volta, que companheiro da reserva, fomos lá, efetuamos a prisão desse taradinho, que estava tirando a camisa para fazer mal a essa moça, né? Foi preso, nós não conseguimos imobilizar, chamei os colegas, conduziu esse cidadão para a delegacia. O cidadão foi preso, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Porque hoje em dia o estupro não precisa ter conjunção carnal, não. O simples fato de você tentar correr e tentar pegar mulher já se enquadra na lei de estupro. Esse vagabundo poderia já estar na Floramar. Aí o que, que aconteceu? A moça ficou com receio e retirou a queixa. Retirou a queixa. Esse monstro salafrário, sem vergonha, marginal, de outra cidade, o nome dele é Matheus Henrique da Costa Vieira, da cidade de Corinto, deve que já saiu corrido de lá, Ronan, porque fez a mesma coisa lá, tentou contra as mulheres lá, já levantei a ficha dele, fez merda lá na cidade de Corinto, veio pra cá, e porque a moça tirou a queixa, ele saiu pra rua. Quando foi na data de ontem, ele tentou pegar mais 2 moças em Divinópolis. Então eu concito as mulheres que são vítimas desse vagabundo, sem vergonha, que tinha que ter pena de morte para esse tipo de crime, para que não fiquem com receio, faça cumprir a lei. Porque se ele tivesse sido preso no dia 2, quando nós conseguimos prendê-lo, ele estaria na cadeia e não teria tentado contra essas 2 moças na data de ontem. E o pior, ele saiu do flagrante. Então ele está na rua aí. E o pessoal do bairro Afonso Pena aí fica veado com ele. Ele vai tentar contra uma mulher aí, mãe de família, ou então contra adolescentes aí. Ele sem vergonha. Então eu queria fazer essa campanha para a mulher não tirar queixa. E ser firme nas suas convicções. Porque ele vai descer para a cadeia. E pelo menos não vão ficar livres momentaneamente desse tarado sem vergonha que saiu lá de Corinto para vir para a nossa cidade de Divinópolis. Saiu lá de Corinto, deve ter vindo corrido. Muito obrigado, seu presidente. São as palavras da tarde de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente do exercício, Josafa Andres. Permissão para falar sentado?
Concedido, nobre Adil.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Caros telespectadores que nos acompanham, imprensa aqui presente, pessoas, plenário da Câmara, vereadores. Bom, senhor presidente, começando minha fala de hoje aqui trazendo um problema que tem sido corriqueiro na nossa cidade, né? Já não é segredo para ninguém que a Arbor, a empresa que cuida do lixo da nossa cidade, que presta esse serviço, tem atrasos aí no repasse. A prefeitura tem atrasado diversas vezes o repasse, inclusive já foi ameaçado por diversas vezes também a Arbor interromper o serviço. A gente vê também uma necessidade que a empresa tem na melhoria dessas, né, de seus caminhões. E tem caído aquele chorume, senhor presidente, dos caminhões, é o chorume, aquele caldo, né, do lixo, nesse problema, justamente por isso, que os caminhões não estão conseguindo compactar o lixo. Esse chorume, além de deixar um mau cheiro nas ruas, sujar, ainda emporcalhar o asfalto, esses restos, né, esses dejetos que caem, tornam-se o asfalto escorregadios, né, os asfaltos ficam muito, né, bastante ali, principalmente complicado nos trechos onde existem curvas, que é o caso da Avenida JK, onde tem caído diversos motociclistas, e a gente não vê ninguém se pronunciando sobre isso. É um problema grave aqui na cidade, eu digo, do Poder Executivo, porque já foi repassada essas reclamações, inclusive abertos boletins de ocorrência dessas pessoas que caem justamente por isso, porque é fato. Inclusive ontem presenciei mais um acidente como esse, aconteceu na semana passada no mesmo lugar, na Pernambuco, com Getúlio Vargas, naquela esquerda, na descida, principalmente nas curvas, que quando o caminhão vira, cai aquele líquido e deixa emporcalha toda a rua, fica aquele mau cheiro, é desagradável para a população, é desagradável para quem tem o comércio ali, fica na porta, e isso a qualquer hora do dia, principalmente no período noturno, e para os motociclistas também. Eu sou motociclista, ontem também tive um problema como esse passando ali pela Praça do Mercado. É sempre assim, é sempre onde existem essas curvas. O caminhão tem deixado esses dejetos, esse chorume, e tem causado aí, infelizmente, os motociclistas que não têm culpa dessa situação, não conseguem ver, principalmente no período noturno, que a rua está escura, cai o caldo ali, ele não consegue nem desviar. Quando viu, já está no chão. Então é um problema que a gente chama a atenção aqui, tanto do executivo quanto da empresa também, para prestar o serviço da melhor forma possível aqui na nossa cidade. Então, além desse mau cheiro empurcalhando as ruas e os caminhões tendo essa dificuldade na compactação do lixo e, é claro, também deixando esse odor desagradável. Senhor presidente, parabenizo o Bugre pela festa. E é claro, nosso vivo, nosso Guarani, eu sou torcedor de arquibancada, parabenizo agora a Gola, a qual faço parte, sou torcedor de soltar foguete, levantar bandeira, futebol é paixão nacional, mas parabéns exclusivamente para o Bugre, para a torcida e para a sua diretoria. E poder público aqui em Divinópolis continua gastando R$150 mil de cabide de emprego na Secretaria de Esportes. Então a gente não vê nenhum tipo de incentivo, vai continuar sendo dessa forma, a gente tem certeza disso, dentro desse governo não vai mudar, porque nunca foi assim, eles nunca incentivaram esporte e cultura, e não vai ser diferente. Torcedor do Bugre não tem esperança com o poder público para o ano que vem também não. Na primeira divisão as dificuldades só serão maiores. Bom, senhor presidente, falando também aqui das obras da Copasa na nossa cidade, para terminar minha fala de hoje. Então começaram sendo feitas lá no Manuel Valinhos já há mais de 40, aliás, há quase 2 meses. Né, já as obras já estão sendo finalizadas, já está sendo ali recapitado o asfalto na Antônio Neto. Mas deixa um recado para a Copasa, cidadão de Napolitano, daqui um dia, também para o próprio cidadão, que daqui uns dias, né, com essas obras acabadas, a Copasa já vai estar cobrando os 90% da taxa de esgoto. É, e esse asfalto tem que ficar impecável, Copasa. Não é propaganda, não. Propaganda é o escambau, é a obrigação. Essa propaganda que está sendo feita, que a Copasa investe em Divinópolis, é o contrário. Cidadão divinopolitano é a prefeitura que investiu na Copasa. É totalmente ao contrário, tá? E mais uma vez, friso o trabalho da CPI dessa casa, que assim que foi instaurada, pouco depois as obras começaram. A Copasa apareceu, foi resolver dar as caras na nossa cidade de novo. Então, não vem que não tem. E outra coisa também que a gente gostaria de cobrar do Poder Executivo aqui. Temos 2 cargos, um coordenador de fiscalização de pavimentação, não vou expor o nome aqui, é R$3.154,94 os vencimentos desse camarada aí que é coordenador, na coordenadoria de fiscalização de pavimentação. E também ainda tem o gerente de obras e pavimentação, cujo tem um salário de R$2.551,35. E um dia sequer eu vi um desses cidadãos nas obras. E eu perguntei, inclusive, na empresa que presta o serviço para a Copasa, que é a TEC que está fazendo aí serviço nas ruas, é uma empresa terceirizada, hora nenhuma sequer aparece algum cidadão do Poder Executivo para fiscalizar esse trabalho, como está sendo feito. Daqui a pouco a Copasa faz, entrega o asfalto, não sabe se lá com qual qualidade para a nossa cidade. Daqui a pouco a população reclama e fala: ah, que o vereador não faz nada. Nós estamos dando grito, cobrando o Poder Executivo, principalmente para esses 2 cargos se posicionarem de alguma forma e fazerem a sua obrigação, fazer o seu trabalho, ir para o campo, ir para a rua e cobrar.
Uma parte, vereador.
Por favor, Eduardo Pimentel, fica à vontade.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Eu quero completar a fala de Vossa Excelência, que quando vem dizer dessa empresa irresponsável chamada Copasa aqui no município de Divinópolis. E dizer também que as irresponsabilidades, elas vão aumentando, e as responsabilidades das pessoas que trabalham no poder público, em especial, hoje você citou aí um gerente de fiscalização de obras, né, e também um coordenador de fiscalização de pavimentação. E eu quero chamar a atenção também dos coordenadores e gerentes do trânsito do município de Divinópolis. Hoje pela manhã aconteceu um acidente no Candelária, onde a maioria dos vereadores aqui presentes citaram que estiveram no Candelária nas reuniões, que estiveram participando várias vezes de movimentação lá naquela região, e que o topo do morro que iria subir o transporte coletivo agora na reforma na passagem dos tubulões da Copasa para o esgoto, ele é muito em pé, ele é um morro muito íngreme. E isso poderia trazer um acidente. E hoje não foi diferente. O caminhão que estava subindo lá com areia, ele não conseguiu concluir e voltou lá num lote sorte, num lote vago. Então, a gente tem que ter algumas responsabilidades, em especial quando ocupa o cargo público. Por quê? Não é simplesmente desviar o trânsito, é saber se aquele morro, se aquela via comporta um trânsito naquele local. Então cabe a nós, vereadores, temos a responsabilidade de cobrar isso. Mas nós estamos cobrando e não estamos resolvendo, né? Mas tem a turma aqui
do governo, né, o líder, o vice-líder e os responsáveis aí por levar o recado, que eu tentei falar com o Galileu hoje a manhã inteira. Foram 19 ligações que eu fiz para ele. Não consegui falar, mas o Ademir fez uma na minha frente e conseguiu falar. Mas não tem problema não, Galileu, tá tudo tranquilo, tudo normal, não tem nada a ver. O que eu quero dizer pro senhor é o seguinte: nós não estamos aqui pedindo nada para nós. Nada. Não é nada para mim. Não é nada pro Eduardo, não é nada pro Roger Viegas, não é nada. Nós estamos pedindo aqui é responsabilidade das pessoas que trabalham e fiscalizam as empresas que estão nesse momento fazendo trabalho no município de Divinópolis, em especial a Artec, que vem fazendo aí uma operação Buracópolis em Divinópolis. Em volta do Farião não foi diferente no último sábado, na final. O buraco todo aberto, não conseguiu se fechar antes do jogo, e se fosse um Cruzeiro Atlético, pedra estava garantido para todos lados, que tinha bastante para acontecer um princípio de uma guerra. Mas como estava se tratando do Guarani, no único time que nós temos em Divinópolis, torcida única, foi muito tranquilo, está de parabéns. Roger, parabéns pela ponderação perante a essa empresa responsável. E na minha fala eu quero falar um pouco mais também sobre essa cobrança, né, que foi esse comunicado interno que veio para nós hoje, da cobrança a partir dos próximos dias aí, de parte de alguns bairros, já pagar a taxa do esgoto.
Obrigado, Eduardo Printiunas. Sempre fica à vontade, assim como os vereadores também, por pedir a parte da nossa fala, engrandecendo aqui também esse pronunciamento. E, para concluir, falando dessa própria parte aí, nós temos uma lei aprovada na casa aqui, sobre que dispõe sobre a fiscalização de serviços de pavimentação asfáltica, capeamento, recapeamento, aliás, a operação tapa-buracos. Essa lei foi aprovada aqui nessa casa ainda no primeiro semestre, foi um dos primeiros projetos aprovados nessa legislatura, de nossa autoria. E ele dispõe sobre essa fiscalização que tem que existir. A gente não está pedindo nada. É lei, existem cargos para isso. Então, que façam o seu trabalho, cumpram o seu dever, é obrigação. Obrigado, senhor presidente. Essa é a minha fala na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de parabenizar, né, o senhor José Anésio, que a gente anda muito aí pelo Porto Velho aí, a gente vê mesmo aí que os calçamentos é muito cheio de buraco, com certeza, precisa muito de um asfalto, assim, para consertar muitos buracos. A gente vê que a gente anda muito aí, está muito ruim mesmo. Então, a gente fica, assim, pedir ao senhor prefeito, né, que nos olhe para todo o nosso bairro, inclusive o Porto Velho aí, que o senhor Zé Anésio estão cobrando da prefeitura e de nós todos, vereadores aqui. Senhoras e senhores, tem um problema sério, que o PA, é o Programa de Aquisição de Alimentos, está suspenso mais uma vez. Para quem não sabe, o PA funciona da seguinte maneira. A maioria dos alimentos que é produzido pelos pequenos produtores não tem padrão para ser adquirido por supermercado. Assim, o PA é uma forma de dar destinação a mercadoria que é produzida fora dos padrões, das gândalas dos supermercados, esses alimentos estão, então, são comprados com o dinheiro do PA. E o valor é depositado na conta de quem produz, a prefeitura por sua vez, faz repasse desses alimentos quem precisa, como, por exemplo, entidades filantrópicas, casas de recuperações e para os semeios. Desta forma, o produtor tem segurança em permanecer no campo e continuar produzindo. Já que em torno de 60% da população está fora dos padrões de supermercado. E acabaria indo para o lixo, gerando um grande desperdício e prejuízo para o produtor, que não ia jamais querer ficar no campo. Mas, segundo informações, estamos apurando e o devido à falta de repasse de Brasília para o nosso município, que os produtores estão enfrentando esse problema. Assim, acionei os nossos dois deputados federais através de ofício para que eles trabalhem a favor da liberação desse recurso, que são tão importantes para o nosso município. E vamos continuar atuando, procurando meios de solucionar este grave problema. Senhor presidente, gostaria também de estar falando nessa tarde de hoje também sobre outro ponto que gostaria de tratar, é sobre a terceirização do Serviço Municipal do Luto. Se houve problema no setor de serviço, que seja investigado os responsáveis, punido se terceirizar, quem mais será penalizado são as pessoas de classe menos favorecidas. Vejam bem, o serviço oferecido pelo setor público custa menos da metade do que o particular. Se terceirizar, o povo vai pagar caro. Nós, vereadores, temos de nos unir para que isso não aconteça. Senhor presidente, então nós temos que reunir e juntar e estar olhando sobre essa terceirização do luto. E gostaria também, senhor presidente, depois um minuto de silêncio para o João Pedro da Silva, da comunidade de Parvas, que faleceu essa semana agora, fim de semana, filho da dona Belisária, e também para João Basílio, da comunidade de Ribeirão do Frio. E mandar também, senhor presidente, um abraço para minhas irmãs Antônia, Fátima, Aparecida, e todos meus sobrinhos, e todas as pessoas da minha comunidade rurais, Parvas, Passagens, Buritis, todas as nossas comunidades rurais, 49, Sete Lagoas, Passagem, e também um abraço a todo o nosso povo divinopolitano, e obrigado e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil, Negro do Buritis, pelo seu pronunciamento, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, nosso querido vereador Renato Ferreira.
Permissão para sentar, presidente?
Concedido, nobre Edil.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu gostaria de iniciar minha fala hoje parabenizando o Guarani pela brilhante vitória, brilhante jogo que foi feito domingo. O Eduardo foi muito feliz na fala dele. Todos os vereadores cumprimentaram o Guarani e falaram assim: ali gera emprego. Nós precisamos de incentivar o Guarani, o ano que vem, na primeira divisão, montar um grande time para trazer o desenvolvimento e melhorar também as condições de chegada ao estádio, né, Eduardo? Eu acho que nós deveríamos juntar aqui, ver se a gente consegue um asfalto, ver o que nós podemos fazer para melhorar as vias de acesso ao campo do Guarani. O Guarani leva o nome de Divinópolis. Parabéns, Bugre, parabéns à diretoria lá, ao Vinícius, que faz um belíssimo trabalho. Senhor presidente, acompanhando atentamente o pronunciamento do nosso nobre amigo Zé Luiz e o sargento Elton, preocupado com a saúde, a gente vê que é uma questão não só de Divinópolis, é uma questão hoje nacional. A saúde está desdeixada. E uma das grandes soluções hoje para a gente tentar amenizar o problema da UPA é a conclusão do hospital público. Melhorar o atendimento do São João de Deus, aumentar o número de vagas do SUS, coisa que juntamente o nosso deputado Domingos Sávio, juntamente com o secretário Amarildo, está tentando viabilizar, e tão cedo já está aumentando, semana que vem irá aumentar até as vagas de CTI, de UTI, no Hospital São João de Deus, que amenizar um pouco o problema. Não irá resolver o problema, irá amenizar um pouco o problema. Nós sabemos dessas dificuldades. Hoje o nosso hospital, ele está com 70% da obra concluída. Inclusive, segunda-feira estaremos reunidos com a Anastasia, onde irei entregar em mãos um relatório técnico histórico do nosso hospital. Que quando ele saiu, quando ele deixou o governo em 2013, ele fez o segundo repasse. O hospital público era para ser concluído em 3 etapas e até hoje o governador que assumiu não fez nenhum repasse para a conclusão desse hospital. A solução para a nossa região aqui, de imediato, é a conclusão desse hospital público, que ele está orçado em aproximadamente 100 milhões e já foram repassados para o hospital público aproximadamente 63 milhões. Então, eu creio que com a Anastasia voltando, sendo pré-candidato, e nós sabemos que ele vai concluir esse hospital, que é a solução para a saúde nessa nossa região. A única hoje, a solução que nós temos é a conclusão desse hospital, para amenizar a baixa e a média complexidade aqui na nossa região. Sabemos que o Hospital São João de Deus, ele trabalha com a alta complexidade em excelência. Nós sabemos do trabalho que é feito em São João de Deus, o trabalho que a Elis Regina vem fazendo juntamente com o Ministério Público, e eu falo de carteirinha, é nós unirmos em pró da saúde. Eu acho que todos nós caminharmos com o mesmo objetivo, nós vamos ter um resultado positivo na área da saúde, que é a conclusão desse hospital, o que vai amenizar. A questão do hospital dia, que o nosso nobre amigo sargento Welto falou, tive até com o enfermeiro que trabalha na UPA, que é o Hélio, que faz um belíssimo trabalho lá nessa questão lá de atendimento lá na UPA. Grande maioria das pessoas que vão para a UPA hoje, ela poderia ser tratada no hospital dia. E fica lá 2, 3, 4, 5 dias para fazer um simples curativo. Então, a fala do nosso nobre amigo sargento é muito pertinente. Nós temos que buscar solução. Se os 17 vereadores pensarem em Divinópolis de forma junta e unida, eu tenho certeza que nós vamos colher fruto em breve com essa legislatura aqui. Senhor presidente, aqui eu tinha na cidade de hoje.
Uma parte, não, vereador. Eu queria aproveitar a sua fala. Eu tenho notado uma coisa interessante que está acontecendo nessa legislatura. O Porto Velho vai ser o bairro mais beneficiado de Divinópolis. É o bairro mais falado nessa casa. É um bairro que tem 3 buracos na rua Goiás, chega um tanto de carro e foto. E tem posto policial e vai fazer posto saúde, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu estou satisfeito. Eu sou vereador de Divinópolis, mas eu estou satisfeito de o tanto de ajuda imaginária que o Porto Velho está recebendo. 719 quilômetros quadrados nós temos de novo, nós temos 2 bairros, antropologicamente, em noção antropofísica, um de salutar, que é o bairro Esplanada e o bairro Porto Velho. São bairros geograficamente pequenos e são separados pelo rio e pela ferrovia. E eles começaram com o processo de verticalização. Mas eu estou gostando, mas eles acharam o Porto Velho agora. E lá, por exemplo, assim, lá que tem buraco, lá que tem lixo e tudo, não blog. Né? Nós sabemos. E eu estou gostando de ver que na rua Goiás tem 3 buracos, eles vão em filme e na mesma hora tapa, e eu estou gostando de ver. E os moradores estão gostando de ver, é o bairro que nós temos mais apoio político hoje. Os 17 vereadores. Isso é bom para o bairro. Para o Interlagos, Campina Verde, quem dera que se pudesse. Mas essa questão da entrada do bairro do Campo Guarani, vereador Renato, aqui a terrena ali é um APP e tem dono, ele é versátil. Eu estou desde 2000 tentando urbanizar aquela hora. A prefeitura não tem dinheiro para desapropriar, só que tem que agora ter um problema. Que a esquerda da rua que está as pessoas, para quem todo aqui conhece o meu Porto Velho, ali agora vai ser um centro de resíduo de esgoto. Então todo o projeto macro que a gente tinha, o que nós vamos levar para Porto Velho, a extensão do calçadão, a rua da Jovelino Rabelo, e depois na minha fala eu vou falar da ponte, que essa madrugada nós acertamos. Vou levar obra pesada, são 56 bairros naquela artéria. Mas eu acho, vereador Renato, que fica muito difícil aquela questão da urbanização em frente, o Campo Guarani, porque aqui é terreno, tem dono.
além de ser um APP na margem esquerda do rio e dentro das margens de enchente do Córrego do Porfírio, é o Córrego Guarani, não, que chama Córrego do Porfírio, que tem história, né? Então, não tem jeito, aquilo é particular, e não sei quantas vezes, vereador Renato, umas seis eu tenho certeza que eu sentei com o Galileu, no primeiro mandato, umas seis vezes, com o Demetrio e o Vladimir, para tentar resolver aquilo ali. É um dinheiro que a pessoa não quer vender, tem que desapropriar, mas infelizmente, eu acredito que muito difícil resolver aquela frente ali da rua que está as pessoas.
Com o senhor presidente, que eu tiro essa
pela ordem, presidente.
Pela ordem. Palavra, sargento Elton.
Ô, presidente, gostaria de pedir licença, que eu tenho uma consulta agora marcada, e se der tempo eu retorno aqui para a votação.
Cumprimento o nobre adiu pelo seu pronunciamento, Renato Ferreira, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Novo colega Ademir, às vezes eu citei seu nome ali, às vezes Vossa Excelência pode ter ficado com raiva, eu te peço desculpa aqui em plenário, mas assim, é um jeito carinhoso da gente às vezes comentar um com o outro, mas você sabe a admiração e o carinho que eu tenho por Vossa Excelência nessa casa. Continuando, né, a fala do vereador Edson Souza, que espanou muito bem, fez a sua colocação maravilhosa do bairro Porto Velho, e a importância do bairro Porto Velho no município de Divinópolis. Com isso, você vê a importância do Guarani no município de Divinópolis. A importância do Guarani no cenário nacional hoje. O cenário nacional do Fantástico Domingo, o cenário nacional da ESPN, uma média de público a maior do interior, com mais de 2.500 pessoas por jogo, com um preço acessível de 10 e 20 reais no ingresso. Não tinha ninguém superfaturando ou ganhando dinheiro, tudo em prol de um amor, de uma única paixão, que é o bugre divinopolitano. E ali estava, eu junto com outros colegas vereadores, Roger Viegas, segurando o mastro da torcida Guaragolo, Marcos Vinícius, representando os vereadores lá no Morro da Pitimba, também contribuindo muito para a população, entre outros vereadores que lá tiveram. O que vale é incentivar, torcer e apoiar. E o apoio incondicional a esse bugre, que nós, vereadores, ficamos engessados até mesmo de ajudar. Todos os 17 vereadores têm ciência de que hoje o Guarani não tem condições de receber recursos nem do Estado, nem do município, nem da União, nem do Governo Federal, através de emendas. Hoje o Guarani, ele tem que caminhar com as suas próprias pernas até regularizar a sua situação municipal, que não é culpa dessa gestão, e nem da gestão anterior. É culpa dos anos que se passaram, e ficou-se aí uma prestação de contas mal resolvida com o município. E hoje tem que se tomar providências e no futuro próximo tentar regularizar isso, para que o Guarani possa receber incentivo, possa receber um apoio, possa receber um patrocínio. Em 97 para 98, se não me falha a memória, não, 2007 para 2008, se não me falha a memória, Roger pode até me ajudar aqui, tinha na camisa do Guarani Divinópolis, a capital da moda, 100% Divinópolis. Então, nós estávamos na elite do futebol mineiro e todos os domingos no Fantástico Divinópolis, a capital da moda. Era uma forma de divulgar a nossa cidade, era uma forma de mostrar Divinópolis no cenário nacional. E o Guarani não deixa de ser isso para a nossa cidade. Ele é de suma importância, mas é de suma importância não só para nós, que somos apaixonados pelo futebol, mas também para os empresários e empreendedores verem e analisarem o que é o amor pelo Guarani, pelo time da nossa cidade. Quando a gente vai viajar, às vezes tem muitos amigos fornecedores lá da Prince Júnior, que sempre quando eles vêm aqui, a primeira coisa que eles fazem: ô, Prince, arruma uma camisa do Guarani para mim.
E às vezes a gente tenta comprar nas lojas e não consegue adquirir. Então, quero aqui, ao mesmo tempo, de parabenizar o trabalho do Vinícius e toda a equipe do Guarani, que as camisas do Guarani que tiveram à disposição foram todas vendidas. Só não vendeu mais porque não tinha mais, mas se prepare para o ano de 2019, que o Guarani vai receber muito mais apoio do que se imagina. Em especial do povo, apoio do povo. Sabe por quê? Porque vocês que estiveram no campo sábado puderam ver um campo lotado de pais e filhos. Como se consegue construir uma torcida? Levando seu filho para o campo. Como que faz ele pegar gosto e amor pelo time? Fazendo com que ele torça para o time de coração. E ali tem mais de 300 crianças hoje, de sub-5 a sub-17, que fazem a escolinha de futebol ali no Guarani Esporte Clube. Sabe o que isso cadencia? Cadencia o amor da criança desde cedo pelo bugre. E faz com que as pessoas passem a ter credibilidade num trabalho que foi efetuado lá durante todo esse ano e nos últimos anos que foi feito lá no Guarani Esporte Clube. Parabéns Guarani, parabéns Gilson Moraes, parabéns Vinícius, parabéns equipe técnica, parabéns todos os jogadores que trouxeram para nós aí o tricampeonato do módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2018. Quero aqui, senhor presidente, apresentar aqui que eu fiz nessa casa uma denúncia, algumas denúncias dos calceteiros, né, da cidade de Divinópolis, que vem aí fazendo as suas vítimas, porque o calceteiro que assume o compromisso de calçar uma rua e depois ele recebe e não conclui, e também tem aqueles casos de que promete se fazer com meio fio, chega no final, o dinheiro não deu, não faz com meio fio. A responsabilidade ela é do calceteiro. Ele é que assumiu ir lá fazer a obra, e responsabilidade múltipla do morador, que assinou se comprometendo a pagar o valor XYH. Responsabilidades são mútuas. Mas em especial aos que receberam e não concluíram. A 7ª Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis pede ao vereador Eduardo Prince Júnior, pelo presente, informa a Vossa Senhoria que a Polícia Civil de Minas Gerais tomou conhecimento de mais golpes aplicados contra a população divinopolitana referente à obra de calçamento inacabado, noticiada na matéria publicada pelo jornal Agora, página 4, do dia 21 e 22 de 2018, com o inusitado calceteiros fazem novas vítimas. Na oportunidade, ressalto que a polícia está à disposição e solicito o encaminhamento da qualificação e endereço das vítimas e autores, com fito de apurarmos os fatos noticiados. Atenciosamente, delegado Leonardo Moreira Pio. Recebemos e ficamos até mesmo surpresos, porque hoje eu ia até falar de mais uma rua, mas perante as notícias que já se correram, parece que o calceteiro correu lá no bairro para arrumar. Então eu vou deixar para a quinta. Está aqui a sala, né? Eu vou falar o bairro, que é o bairro Floresta. Mas às vezes o calceteiro vai correr lá até quinta-feira, né, Dinho? Aí vamos dar para ele mais esses dois dias. Às vezes ele está lá agora, nesse momento, efetuando a conclusão dos trabalhos. Nós, então, vamos aguardar mais essa conclusão. Mas o calceteiro que executou o choro... Comunidade do Choro, calceteiro que fez a Comunidade do Choro. Tem três ruas lá e nós vamos encaminhar tanto os documentos que nós temos, quanto as representações que foram feitas a esse vereador e de mais algum vereador aqui, se tiver alguma rua com algum problema, se quiser repassar para a gente encaminhar junto com os nossos documentos ou quiser vocês mesmos encaminhar ao nosso delegado Leonardo Pi, vou ficar muito satisfeito e agradecido em nome de toda a população que vem sofrendo, em especial com essa causa inusitada aí dos calceteiros que não concluem as obras que se iniciam. Vejo que nessa tarde muitos comentaram sobre a comunicação que veio da empresa Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. E aqui ela vem falar que a partir de agosto de 2018 iniciará as cobranças pelo serviço de tratamento de esgoto da bacia do Rio Itapecerica, que será prestado a partir de julho de 2018, especificamente aos bairros Manuel Valinhos 1 e 2, Doutor José Tomás, Universitário, Espírito Santo, Alinsuc,
São Luís, São Geraldo, São Lucas, São João de Deus, parte do Candelária, Dom Cristiano, Fonte Boa, Bom Pastor, Santa Clara, Padre Libério, São Sebastião, São Vicente, Niterói, Santa Marta, Jardim das Oliveiras, parte do Bom Pastor, parte do Alvorada e Bairro Liberdade. Quero dizer, e em especial em respeito também aos diretores da empresa Copasa, que essa empresa, hora nenhuma, teve pressa em fazer cobrança, em fazer a obra que o município tanto esperava. Que hora nenhuma essa empresa teve a habilidade e a vontade de resolver realmente o problema de captação do esgoto do município de Divinópolis. Dizer também que da mesma forma que foi prorrogado o sistema, o início da obra de 2017 para 2018, acho que agora acaba essa casa, acho não, acredito que agora acaba essa casa prorrogar também o início da cobrança dessa taxa de esgoto. Acho que nós temos que nos unir. Não é um, dois, perdido, não é igual aqueles cachorro, pé de cachorro perdido, cada um num canto. É união. O que faz a força é a união. É unirmos, 2 minutos para a conclusão, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
É unirmos em prol de que a conclusão da ET tem que ser feita, o início do tratamento tem que ser feito, porque a captação ela já faz. A captação do esgoto é 50%. A ET do Candelária está pronto para tratar o esgoto desses bairros? Porque se ela estiver pronta para tratar o esgoto desses bairros, automaticamente ela está pronta para tratar o esgoto de toda a cidade. Olha. Por que só metade do bairro está pronto? Se a coleta do esgoto é a mesma. Janete, parte do bairro Alvorada paga só a metade da coleta do esgoto? Não. Delano, parte do Afonso Pena paga só a metade? Não. Aliçuque, Niterói paga só a metade? Não. Por que agora é só a metade que vai pagar a taxa de esgoto, seus 90%? É conclusão da obra. Conclusão de obra. Início do tratamento do esgoto. Não se tem, a não ser que fizeram mágica. E fizeram uma forma de se fazer o tratamento do esgoto por parte. Ah, Itamarandiba não vão coletar o esgoto. A Ibirité não. A Olinda pega o esgoto. A Mantena não. Se isso tiver feito, eu quero dinheiro, Janete, que eu paguei do sistema de coleta de esgoto. Porque eu paguei 50%, tem 5 anos que eu pago 50%, todos os moradores de Divinópolis pagam 50%. E falaram que só vai pagar 90% quando tiver com o tratamento de esgoto em andamento. E parte do bairro está com tratamento pronto? Não entendi, Ademir. Não entendi. Mas para finalizar, quero pedir aqui aos vereadores, união nesse momento. Chegar com a Copasa, tem que ter união junto com os deputados estaduais e federais para que a gente consiga prorrogar esse início da cobrança nesses bairros aqui especificados. Obrigado, presidente.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente Josafá, honrado e querido vereador, senhora vereadora Janete, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos aqui presentes, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, eu confesso que eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não estou entendendo mais nada. Mais nada mesmo. Você vê a vereadora Janete, o vereador Dr. Delano, e o vereador Prete Júnior falar o que falaram aqui hoje. A Copasa quer cobrar de 14 bairros em Divinópolis e 6 bairros numa forma parcial o tratamento de esgoto. Que discurso coerente do Delano e do Pete Júnior quando eu falo que essa casa tem que unir. Essa casa que está desintegrada por causa de um silêncio que eu vou falar aqui na frente, porque o povo está acompanhando lá fora. Esse silêncio que está aqui é perigoso, senhor presidente. Seu povo está esperando. Eu acho que o Delano falou aqui hoje, e o Pitch, nós temos que tomar uma posição. Vai cobrar a partir de agosto de 2018, de 14 bairros, e a metade de 6 bairros. Então, tapa na cara das pessoas. E nós ficar lá, a dignidade, os fiscais. Pelo amor de Deus. Quero fazer coro ao doutor Delano e ao vereador Eduardo Pinto Júnior. Essa casa tem que ter assinatura dos 17 vereadores. Nós temos que enfrentar com a Copasa. Nós somos de Divinópolis. Divinópolis fala por 17 línguas. Nós temos que falar isso, nós não queremos. Isso aqui é uma casa política. E nós estamos sendo omissos com essas notícias que chegam aqui. E nós estamos quietos. Isso é uma vergonha o que a Copasa está fazendo. Nós temos quantos bairros em Divinópolis? 246. Hein? 275, não é 276 não. 275. Agora 16 bairros vai cobrar. E 6 parcialmente. Que isso? Se a gente aceitar esse calado é porque nós perdemos a vergonha. Senhor presidente, o que eu queria falar aqui hoje é pedir ao prefeito Galileu duas ações de política social em Divinópolis. Galileu, reabre o restaurante popular. O senhor prometeu isso na campanha. Nós prometemos. O PMDB prometeu uma campanha reabrir o restaurante popular. Eu queria que o prefeito viesse a público me questionar, não. Divinópolis não tem nada a não ser crise, futrica e coisas que não condizem com a vida pública. Então eu queria fazer dois pedidos ao Galileu aqui hoje, na área central. Que reabrisse o restaurante popular para ter uma política pública e uma política social, principalmente para atender o comércio, as pessoas de baixa renda, as pessoas que trabalham na área central, que possam ir lá fazer sua refeição por preço justo. Galileu, nós vamos passar a te cobrar isso a partir de hoje, porque foi compromisso do senhor. E segundo, eu quero pedir ao Galileu um fato muito interessante. É que o Galileu faça dois banheiros públicos no centro. A população está envelhecendo. As pessoas não têm lugar de usar um banheiro. Aqui eu vou marcar uma reunião com a presidente do CDL, porque se você está numa loja, se você pede para usar o banheiro, eles não deixam usar o banheiro, com exceções de um ou outro. Uma pessoa que precisa usar o banheiro na área central, ele não tem. Aqui na Câmara tem que ter essa política. Interessante que aqui tem um banheiro público. Aqui na Câmara tem um banheiro público para atender as pessoas. Mas então, Galileu, um banheiro público, nós precisamos de um banheiro público, no mínimo, 4 banheiros masculinos e 4 femininos. Eu acho que ali tem no prédio do Paulinho, se só alugar duas salas ali embaixo, fazer um comodato com, por exemplo, aquela, aquele lugar que você ajuda demais lá, Janete? Que você, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, né? Você é a voz da Maria de Nazaré aqui nessa casa. Então, poderia, estou falando em termos, fazer um comodato para eles cuidar do banheiro ali, você pagaria uma taxa? Não tem um banheiro? Nós, se estamos na área central, nós temos que ir na Câmara. Mas a pessoa está ficando velha e não tem banheiro em Divinópolis. Galileu, vai lá no Prato Paulinho, aceita a minha ideia. Tem muita gente no tempo que a gente não fala, mas olha lá. Estude isso aí, que vai ser uma política social muito boa e muito humanitária. Eu queria aqui tocar num assunto que ninguém está querendo tocar. É a questão da CPI. A CPI do Jive News está sendo conhecida aí. Está todo mundo calado. A imprensa e a população estão aguardando essa casa. O artigo 98 do regimento fala que depois que é lido, tem 2 dias para nomear a comissão. A população e a imprensa estão aguardando. O Geraldo Passos do Divinil, você tem muita coisa a explicar. Mas muita coisa a explicar nessa casa. Eu, particularmente, eu tenho 26 perguntas para fazer para ele. 26. Então essa casa parece estar mais calada. E não quer, achando que a coisa vai, que a coisa vai ficar tranquila, não vai. Só morrer hoje. Nós queremos sim a CPI. Tem 7 assinaturas. Nós estamos aguardando a nomeação. Não vai ficar calado. Estou vendo os comentários, os ruídos aí, que já passou 15 dias. Essa bomba estourou dia 23. Já tem 15 dias. E essa casa não fez nada. Sei que o Ministério Público já colheu vários depoimentos. Mas se depender de mim, não vai ficar calado. Eu tenho o plano A, tenho o plano B e tenho o plano Z. Então eu estou espiando, estou aguardando. E aqui também eu queria mandar um recado aos novos vereadores Marcos Vinícius, vereador Ademir e vereador Josafá. Nós instalamos um pedido de CPI aí sobre publicidade que teve 15 assinaturas. 15. Ela foi negada. Eu entrei, baseado no artigo 98 do regimento, entrei com recurso. Cumpri meu prazo de 5 dias. Não perdi o prazo. O presidente, o Marcos Vinícius, até hoje não trouxe para o plenário a decisão da Comissão da Justiça. Paciência tem limite. Devo ser o homem mais feio desse plenário. Mas não sou tolo. Não sou tolo. Não tem cara de idiota. Se esse relatório da Comissão de Justiça não aparecer ao plenário para ser lido até quinta-feira, com toda certeza, eu tenho que tomar uma posição diferente com a Comissão de Justiça. Porque além de um desrespeito com esse vereador, um desrespeito com um colega, porque não tem um regimento para os senhores, não, e outro para mim. Tem um regimento para nós. Eu estou cansado. Eu estou querendo só mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Eu só quero cobrar o meu direito. Mas para finalizar, senhor presidente, eu queria deixar bem claro que entramos com requerimento hoje o deputado Jair Martins, pedindo ele uma verba da bancada federal para fazer um viaduto ligando o Porto Velho na rua Campos Salles, que é antiga, no Porto Velho chama Campos Salles, e aqui é São Paulo, que cai direto do Porto Socorro, para atender toda a região sudeste. Conversei com esse deputado essa noite, até de madrugada, conversamos sobre as curvas do amanhã, e nós protocolamos. E eu falei lá que era desejo meu e do doutor Delano e dessa casa que o viaduto tivesse o nome de Dona Maria Martins. Isso foi inspirado naquele espaço que o doutor Delano fez, a homenagem a essa grande mulher. Então nós já protocolamos ao deputado Jair Martins, pedindo uma verba, onde colocamos a Rua Goiás, sentido centro-bairro, uma única. Hino por Interlagos, Porto Velho, Nações, Paraíso, e voltando pela Rua Gonçalves Reis, sentido ao centro. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil, sua fala, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, você que nos assiste através da T-Câmara, Câmara Net, uma boa tarde. Senhor presidente, eu entrei com um projeto nesta casa, número 032, e que se tornou lei, pois foi sancionado pelo prefeito de número 8.432/2018. Vim falar sobre o cronograma da prefeitura, que ela tem que dispor com 30 dias de antecedência para cada gabinete, para toda a população e principalmente a região onde a prefeitura vai estar executando as obras. E aqui, senhor presidente, eu quero ainda dar até uma sugestão à Secretaria de Obras, por que não então deslocar todo o equipamento, máquina, se precisar de capina no bairro, levar a turma da capina, caminhões, e aí, para que possa dar realmente, dar uma faxina no bairro, porque a maioria das demandas que chega em nosso gabinete é que toda a cidade está suja, até mesmo ruas de calçamento. Então poderia acontecer aqui, senhor presidente, uma força-tarefa, por que não? Dando essa sugestão ao nosso prefeito, que tem atendido a população na medida possível, a secretária Cláudia, que tem meu respeito, por que não levar então toda, vou dar um exemplo aqui, a minha região sudoeste, levaria então todo o patrulhamento lá para aquela região e pegasse ali da linha para cima e desse uma geral. Então fica aqui a sugestão. E esse projeto e essa lei, que vai entrar em vigor agora dia 13/5, senhores vereadores, ficam atentos porque vai estar sendo disponibilizado em cada gabinete, mostrando aonde a prefeitura vai estar atuando e mostrando ali as demandas que vai ser feita e principalmente todo o bairro. Senhor presidente, eu também entrei aqui com uma proposta de emenda de número 001/2018 para que os secretários possam vir a esta casa e fazer sua prestação de conta uma vez por ano. Até porque na lei orgânica, lá no artigo 70, diz que o secretário, a responsabilidade do prefeito é equivalente, solidário, os secretários. Mas espera aí, alto lá, porque é responsabilidade mesmo. Uma vez que o secretário assumiu uma pasta, ele tem responsabilidade sobre ela. Então não é simplesmente equivalente solidário, é responsabilidade mesmo. Uma vez que os seus vereadores é cobrado, os secretários também têm que fazer essa prestação de conta. Então eu peço aqui, senhor presidente, e ao nosso presidente desta casa, que possa colocar essa proposta de emenda para ser votada ainda o mais breve possível, para nós não perdermos tempo. Uma vez que todos os edis já assinaram, e está dependendo só de colocar aqui para que seja apreciada a matéria e ser votado. Então eu peço aqui o nosso presidente para que possa colocar essa proposta de emenda 001/2018 para que a sociedade, para que esta casa tenha a transparência devida e que merece. Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui o vereador Dr. Delano, que está no por sinal muito bem aqui falando sobre o SAMU, né, a responsabilidade que cada município tem, né, a macro com 54 cidades que é responsável pelo SAMU. E não vai ser 7 prefeitos, vereador, que vai atrapalhar o trabalho que tem sido feito, 9 prefeitos, que não vai atrapalhar o trabalho que o SAMU tem feito e tem dedicado salvando vidas. Eu ouvi atentamente a fala de Vossa Excelência, né, uma vez também que o governo do Estado, essa vergonha, né, que nos representa o Estado de Minas, que deve ao município de Vinópolis, incluindo hospitais, mais de 62 milhões de reais e que não resolveu o problema. Então fica aqui o meu repúdio a este governador e também a esses prefeitos, porque se eles não estão preocupados, muito menos o secretariado deles. E quem vai ficar prejudicado mais uma vez é a população desses municípios.
Então, é vergonhoso saber que tem prefeitos que não estão esquentando a cabeça e não colocou em dia as parcelas no SAMU, na nossa macro-região. E não vai ser por causa desses 9 que o SAMU vai ficar prejudicado. Mas eu tenho certeza que nós temos que cobrar mesmo. Cobrar e mostrar para a população. E se nós tivéssemos acesso a esses nomes, poderia até falar, porque é público, né? Prefeito, secretariado, fiquem atentos e não deixem de contribuir com a sua parcela. Porque quem paga o alto preço é a população, mais uma vez, e principalmente os mais carentes. E por falar, senhor presidente, no SAMU, o projeto que eu entrei nessa companhia um ano passado, o chamado SAMU Sem Trote, né, que foi incluído, inserido no calendário da nossa cidade, em parceria com a Escola Legislativa, que tem nos ajudado muito a essa casa aqui, meus parabéns mais uma vez, né, nós preparamos este ano a Semana de Orientação SAMU Sem Trote, que vai começar no dia 21/5, já está tudo preparado, nós reunimos com o SAMU, tudo preparado. No dia 21/5 estaremos lá no CETEP, onde o SAMU vai estar levando ambulâncias para médicos e dando uma demonstração de primeiros socorros. Ou seja, eu sempre falei nessa tribuna que a transformação da cidade, do nosso país, tem que ser pela educação. E pensando dessa forma, estará lá toda a equipe do SAMU levando ambulância de 8 às 9h30 e também das 14 às 15h30. Lá no CETEP, dando uma demonstração de primeiros socorros. Quero aqui, desde antemão, agradecer o diretor Nilton Frederico da Costa, que abriu as portas. Infelizmente, não é possível fazer em todas as escolas, porque depois de ter fechado com todas as escolas, muitas escolas pediram, mas infelizmente é uma escola que nós escolhemos na parte da manhã para estar apresentando o SAMU Sem Trote, essa campanha de orientação, porque o cidadão, muitas das vezes, ele só de orientação passa trotes e aí quem paga o preço é aquele cidadão que realmente precisa e o SAMU não consegue chegar a tempo, infelizmente. Pensando dessa forma, começamos pelas escolas e a semana que vem, senhor presidente, eu estarei falando mais uma vez sobre o SAMU Sem Trote, essa campanha que já está toda preparada, muito bem organizada, em parceria com a Escola Legislativa, com o SAMU, e assim nós vamos estar encerrando, senhor presidente, no dia 28, na segunda-feira, aqui nesta casa, a Casa do Povo, vamos estar encerrando esta campanha e já se sintam todos convidados. Estarei aí enviando o convite e pessoalmente convidando a todos, já se sintam convidados, senhor presidente, para nós estar fechando essa semana, com a semana fechando com chave de ouro, porque dessa forma eu acredito que essas crianças, essas escolas serão multiplicadores de uma informação correta num país está tão desgovernado, um país precisa realmente de conhecer a verdade. Senhor presidente, são essas palavras que eu tenho nessa tarde e muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Edil, Raimundo Nonato, pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Caboja.
Eu quero, presidente, em exercício, meu amigo Josafá Anderson, prezados vereadores, amigos e amigas. Eu inicio a minha fala hoje enaltecendo o nosso presidente dessa casa, vereadora Adair Otaviano. Tive acesso, senhor presidente, a pesquisas de intenção de votos da população entre os pré-candidatos a deputado estadual. Não me assustei, senhor presidente. A lembrança do seu nome e do seu trabalho o coloca entre aqueles com a maior intenção de votação. O que quer dizer isso? Quer dizer apenas que um homem digno de palavra, preocupado com o povo trabalhador, honesto, é reconhecido pelo povo. E este povo é o que quer
que você seja seu representante na Assembleia, e isso, se Deus quiser, será confirmado. Senhor Presidente, nas últimas duas semanas, o mundo político em Divinópolis só tem um assunto em pauta: a gravação de um cidadão solicitando ao prefeito Galileu sua possível nomeação para um cargo de confiança no governo municipal. Agora, o mais grave, chega pela imprensa a notícia de que uma entidade representativa de um grupo de advogados estaria disposta a encaminhar à Câmara Municipal um pedido de impedimento do senhor prefeito municipal de Divinópolis, querido Galileu Machado. É de fundamental importância que a sociedade civil organizada se disponibilize a participar das questões políticas de nossa cidade. É fundamental que os cidadãos de bem tenham voz, não apenas no momento do voto, mas em todas as situações que têm como pano de fundo a vida política, social e econômica do nosso município. É de fato louvável perceber essa preocupação, mas é fundamental que esta intenção de participação apresente contornos, vereador Marcos Vinícius, de isenção, de real interesse no bem-estar da nossa comunidade, de colaboração com a busca da elucidação da verdade. Sem isso, o destino é totalmente o descrédito. A Associação dos Advogados do Centro-Oeste de Minas, antes de qualquer coisa, de qualquer gesto, o menor que seja, de qualquer ato, procurou primeiro os meios de comunicação, vereador Cleitinho, para dizer que ia fazer. A bem da verdade, isso me parece uma tentativa de primeiro vender à população uma condenação do prefeito Galileu Teixeira Machado, para depois apresentar formalmente o pedido para análise do possível cabimento de um procedimento de impedimento. Associação dos Advogados, eu que me orgulho dessa organização da sociedade civil, me sentirei, doutor Delano, totalmente desolado, se vocês escolherem este mesmo caminho, criarem um espetáculo, venderem crise e depois nada ficar evidenciado. Me preocupa a forma como começaram as coisas. Me espanta, na verdade, em nenhum momento eu consigo perceber preocupação com a integridade de tal gravação. Em nenhum momento eu consigo perceber que vocês, que tanto falam de moralidade, de lealdade processual, de devido processo legal, não tenham sequer cogitado a hipótese de, antes de qualquer medida espalhafatosa, como foi ir à imprensa, certificar-se se aquela gravação não tenha sido manipulada como imagino-se possa ter sido. É certo, associação, colocar em xeque a honestidade de um homem com a história do prefeito Galileu Machado, sem considerar que tal gravação
vinda de onde veio, trazida por quem trouxe, possa estar manipulada e tornar-se imprestável para qualquer fim. É certo, associação, dar crédito para aquilo que eu chamo de extorsão, e que está se repetindo agora no terceiro mandato consecutivo de um prefeito em nossa cidade. Eu quero muito, vereador Josafá Anderson, acreditar, Associação dos Advogados, que a atitude que nos foi revelada apenas pela imprensa seja legítima, um anseio verdadeiro da sociedade e não um simples alinhamento com os interesses de uma oposição de dentro de casa que não se cansa de plantar crises, de semear mentiras, de apunhalar pelas costas uma oposição indigna das pessoas que lhe confiaram o direito de representá-las aqui. O pedido da instauração de uma CPI para verificação da verdade dos fatos e comprovação da validade das provas já foi protocolado aqui nessa casa, no qual este vereador implorou e implora. Eu suplico, presidente, eu suplico que o senhor defira esta CPI. A validade das provas já foi protocolado. Está sob análise criteriosa da mesa diretora, muito bem dirigida pelo nosso presidente Adair Taviano. A maturidade política nos dá condição para falar com equilíbrio e sem correr para atropelar os fatos. Já disse aqui que a CPI pode ser uma boa oportunidade para que possamos avaliar todos os lados da informação para que depois seja possível realizar um juízo de valor a respeito do ocorrido. Conhecer de fato quem é quem e o que pretendem essas pessoas. Pelo que tenho visto, existe sim uma movimentação do tal partido invisível desta cidade, que fica inconformado sempre quando um governante que se preocupa sim com as pessoas e que ajuda, sempre ajudou os pobres, governa o município de Divinópolis. Sempre foi assim com Galileu, que em todos os seus 4 mandatos como prefeito, sempre enfrentou e venceu o inconformismo de um grupo de poder que se enebria com o perfume dos ricos e desdenha o cheiro das cozinhas dos mais pobres. Desta vez não será diferente. Venceremos. Era o que eu tinha por hoje, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Parabéns, eu cumprimento a fala do nobre Adil, Rodrigo Gaboja. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, honrado vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, profissionais da imprensa, na pessoa desta brilhante, competente jornalista, Poliana Martins, eu cumprimento a todos os abnegados profissionais da imprensa que têm o nosso respeito, pela sua história, pelo seu trabalho isento, imparcial, profissional, que tem que ser respeitado, de sempre trazer as informações à população de Divinópolis. Cumprimento também a você que está em casa, quem de forma respeitosa, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo agora. pelo televisionamento, a TV Câmara, pela TV Candidez também, pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais. O nosso muitíssimo obrigado pela companhia, pela audiência qualificada. É sinal de prestígio contar com a sua companhia, a sua audiência, todas as terças e quintas-feiras, aqui durante as nossas reuniões. Muito obrigado pela sua companhia. Meu caro presidente, senhores vereadores e população de Divinópolis, eu quero tornar público, e o farei também, e vou disponibilizar esse documento à imprensa, porque tem muita gente falando pelo cotovelo, né? Tem muita gente falando pelo... Sabe aquela situação mal resolvida? E que torna a pessoa áspera, agressiva, e começa a agredir pessoas que não tem nada a ver com a história, com a celeuma, e quer trazer todo mundo para o mesmo balaio, nivelar por baixo do mundo. Eu não vou entrar nessa seara, eu não sou disso, não é? Eu tenho respeito a você que está assistindo agora, que quer uma cidade progressista, que quer o desenvolvimento, que não quer briga, não quer confusão. Eu não entro nisso. Definitivamente não é o meu métier, não é o meu estilo, não é o meu modelo de vida, e não vou rebaixar por baixo. Então, somente dizer que eu tenho os documentos aqui, inclusive com o protocolo devido, que estão à disposição da imprensa, já que foi feita aqui uma provocação pública, e eu costumo responder através de documentos. Eu quero falar de coisas mais importantes, não é? Coisas mais nobres para a nossa cidade. Quero agradecer aqui à Prefeitura Municipal as obras que já foram iniciadas, calçamento, pavimentação poliédrica, uma obra completa de infraestrutura que está acontecendo agora na Rua Vera Cruz, no bairro Icaraí, e vai também se seguir para o bairro Maria Helena, na Rua Santa Bárbara. É um recurso que nós conseguimos por meio do deputado estadual Leandro Genaro, uma obra importantíssima, aguardada, acalentada pelos moradores durante muitos anos, muitas décadas, que agora, finalmente, as máquinas estão trabalhando a todo vapor, e esta boa informação para os moradores do bairro Icaraí, especialmente da Rua Vera Cruz, e dizer aos moradores do bairro Maria Helena que nos próximos dias as máquinas também vão chegar na Rua Santa Bárbara para a pavimentação completa de uma importante via do bairro Maria Helena. E dizer também para os moradores do Lago das Roseiras que nós temos já a aprovação de um recurso de aproximadamente 300 mil reais, considerando a emenda parlamentar, que foi viabilizada pelo deputado federal Stefano Aguiar, que tem aqui o nosso respeito, o nosso agradecimento, considerando também a contrapartida do município, quase 300 mil reais, que serão empregados na completa urbanização do Lago das Roseiras, em atendimento ao pedido de tantos moradores, entre os quais o José Luiz Seabra, que foi um dos grandes entusiastas, uma das pessoas decisivas para que esse benefício pudesse acontecer. E nós estamos agora só aguardando a autorização da Caixa Econômica Federal, já que envolve recurso federal, por meio do deputado Stefano Aguiar. Nos próximos dias, haveremos de estar ao lado do senhor prefeito, também do senhor José Luiz Seabra e do Conselho de Moradores do Lago das Roseiras e os técnicos da Prefeitura, anunciando o início das obras no Lago das Roseiras. Já, quem sabe, na próxima semana eu trago mais informações. Meu caro presidente, senhores vereadores e população de Divinópolis, eu recebo aqui o ofício encaminhado pelo senhor secretário adjunto sobre drogas e direitos humanos, Edmar Rodrigues, que nos encaminha o seguinte ofício. Com os cordiais cumprimentos, a Secretaria Municipal Adjunta sobre Drogas e Direitos Humanos encaminha, anexo, relatório das orientações realizadas com as comunidades terapêuticas fiscalizadas pela Força Tarefa. Manifestando nosso estima e consideração, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Agradeço a Edmar Rodrigues, viu, por esse documento que acaba de chegar em nossas mãos. E aqui eu tenho um relatório de todas as casas terapêuticas, todas as comunidades que foram fechadas, que foram interditadas, e outras que se abriu um tempo, um prazo, para que se faça as devidas adequações, adaptações, atendendo a legislação pertinente. Vamos lá, uma por uma. Aqui eu tenho
a Peniel Adonai, através do pastor José Antônio Nascimento Zica. É uma readequação necessária, sendo que o representante dessa comunidade terapêutica compareceu já à prefeitura e foi relatado que está providenciando a documentação para tornar essa instituição, Peniel Adonai, uma casa de passagem. Foi explicado que deverá ter vínculo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e seguir a regulamentação específica. Tem também da Casa de Divinos o comparecimento que já aconteceu através da responsável Cislene Caldeira, onde os representantes receberam da Prefeitura as informações, assim também com São João Paulo Apóstolo, resgatando os cativos, Fogo do Avivamento, Casa Dia, São João Paulo II, Nova Chance de Vida. Tenho ainda aqui o relato pormenorizado, detalhado, criterioso das comunidades terapêuticas Projeto Quero Viver, a Unidade 1 e também a Unidade 2, Sacramento do Amor, ASBEC, a Renascer, tem também a Casa Esperança, Ser Livre, Vida Nova e o Projeto AMA. Todas essas entidades, algumas das quais que foram interditadas, já foram contatadas pela Prefeitura, já compareceram a grande maioria e já receberam as informações para que o trabalho possa prosseguir. Senhor Presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, profissionais da imprensa, nestes minutos finais eu quero também fazer um comentário a respeito de um assunto recorrente em nossa cidade que nós não podemos nos omitir. Conforme eu disse na reunião passada, eu sou signatário do pedido para a instituição de uma CPI para apurar essas denúncias sérias, gravíssimas, que foram aportadas nessa casa, por meio dessa tribuna, através do conhecido popular empresário Marcelo Marreco. O que se divulgou através daqueles áudios de uma suposta conversa, em que dois interlocutores conversam livremente a respeito de algumas situações administrativas, realmente o teor, a princípio, é preocupante e carece, sim, de uma apuração, de uma análise, de uma investigação. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, não é peça acusatória. Ela não estabelece, a princípio, na sua instauração ou na sua constituição, um juízo de valor. É tão somente uma ferramenta para apurar a credibilidade, a veracidade, a autenticidade, sobretudo, daqueles áudios, se saber se houve edição, uma coisa saber se há o reconhecimento das pessoas que se dizem ali interlocutores, outra coisa saber se o que se falou foi editado. Porque quando se há edição, entende-se de forma diferente. E isto é, pode caracterizar uma situação até mais grave, que é criminosa também, não é? Então, por enquanto, o que nós temos que fazer é respeitar o seu tribuno, que pode representar e pode trazer um bom serviço para Divinópolis. Isso tudo, através da CPI, teremos condições regimentais, constitucionais, o poder de convocar quem quer que seja, para estar nessa casa acompanhado do nosso corpo clínico, que eu respeito. Eu respeito. Os profissionais dessa casa têm que ser respeitados. São pessoas concursadas. Não venham trazer para a seara política ou politiqueira pessoas que não são da política e nem politiqueiras. Vamos respeitar os profissionais da nossa casa. São pessoas que têm folha de serviço, que têm know-how. Mas, senhor presidente,
mas hoje não.
Muito obrigado a vossa excelência. Então, quando eu vejo e quando acompanho a manifestação da nossa douta consultora jurídica, que responde pela Comissão de Justiça, da qual eu estou presidente, não sei ano que vem quem será o presidente, já fui outras vezes também, e já respeitei tantos outros presidentes que passaram, vamos respeitar os profissionais dessa casa, gente. Vamos parar de brincadeira, parar de teatro, parar de joguinho, de fantoche. Isso é ridículo. As pessoas lá fora na rua comentam isso. Isso é ridículo. Então, vamos trabalhar com seriedade, com responsabilidade, com idoneidade. Vamos apurar o que tem que ser apurado, mas vamos parar com joguinho de palavras jogadas ao vento e que não tem retorno, né? As palavras, como já disse aquele pensador francês, quando jogadas como penas da Torre Eiffel, não tem como recuperar, não é? Então, eu peço a cautela, responsabilidade, seriedade, respeito sobretudo. Respeito aos colegas, todos que estão aqui, os 17 vereadores, o mais votado, aquele de um mandato, do primeiro mandato, aquele que tem o número maior de mandatos, todos estão iguais, nivelados. Todos somos representantes da população. Todos tivemos a confiança da população. E em nome dessa população, que nós devemos trabalhar com respeito, com companheirismo, com fraternidade, com princípios mais nobres que o da própria política, que cada vez mais nos enoja, não é? Mas vamos caminhar, acreditando que as coisas vão acontecer, o trabalho vai acontecer, e no final a população é que fará o seu julgamento, sempre com cautela, com inteligência, com sabedoria e com conhecimento. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da audiência.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador escrito.
Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 98 do regimento interno.
Qual?
Artigo 98
do regimento interno. Vossa Excelência foi citado, nobre Edil.
Não, eu estou citando questão de ordem do regimento.
Questão de ordem.
Senhor presidente, eu queria cumprimentar o vereador Marcos Vinícius. Gostaria até que você ficasse presente, né? Um minuto só, vereador. Vereador honrado, competente, nos ajudou. Concordo com tudo que ele falou. Concordo, harmonia, na verdade, na lealdade. Nós não temos mais regimento. O artigo 98, ele fala que quando é negado, manda para a Comissão de Justiça, os dois dias, a Comissão de Justiça tem o prazo e vem para o plenário. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, senhor presidente. Eu, nessa legislatura, coisa que eu nunca vi, eu fui acusado aqui já por três vereadores. Um, que eu denunciei a mulher dele no Ministério Público, eu tive que ir lá para provar a minha inocência. Omiti o nome desse vereador. Segundo, falou que eu acusei um vereador que estava ganhando dinheiro na imprensa. E terceiro, gente que eu agredi a mulher e tentei jogar carro. Olha, o que está aí em cima disso? Agora, eu acho, senhor presidente, o artigo é bem claro, 98, quando as pessoas forem falar, que dá nome. Que dá nome. Que seja honesto. Que não tripudia. Que não deixa, por exemplo, a questão de dois dias, quatro dias, cinco dias, não. Que cumpre o regimento.
Passo a palavra ao próximo vereador escrito, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a minha prima Marcinha, que está fazendo aniversário hoje, e desejar a ela felicidade, sucesso e que Deus te abençoe sempre na sua caminhada. Senhor presidente, também eu quero registrar nessa tarde o carinho da comunidade do bairro Santa Rosa, do bairro Nações, onde nós apoiamos e participamos juntos lá no bairro Nações da segunda galinhada da capelinha São Sebastião. Então, teve show do Daniel Pardim, excelente show. Né? Então, eu quero falar para vocês aí da comunidade que pode contar sempre com este vereador em todos os eventos beneficentes. Se vocês fizerem aí, nós vamos estar juntos aí para levar alegria e melhoria aí para a nossa região. Senhor presidente, hoje eu trago um assunto muito importante, onde eu fui procurado pelo líder comunitário Zé Maria da Vila de Nazaré. E juntos nós marcamos uma reunião com o comandante regional da Polícia Militar, o comandante Marcelo, para averiguar alguns boatos que estava tendo na nossa região,
que é o fechamento da Companhia da Polícia Militar 142. A Companhia 142, que atende toda a região sudeste e a região nordeste da nossa cidade. É uma companhia que atende mais de 42 mil pessoas. Uma companhia que atende uma região que é maior que várias cidades no estado de Minas Gerais. E, para a nossa tristeza, a nossa infelicidade, o capitão Marcelo falou para a gente que, com a reestruturação da Polícia Militar no estado de Minas Gerais, a Companhia 142 será fechada. Então, diante dessa situação, junto com o líder comunitário Zé Maria da Vila de Nazaré, nós realizamos uma reunião para mostrar para a população o que está acontecendo, essa perca que a gente está tendo. E em assembleia ficou definido que na quarta-feira os moradores do bairro Interlagos e toda a região sudeste vai fazer uma manifestação, manifestação pacífica, não é uma manifestação contra a polícia militar, quero registrar aqui, e sim a favor da polícia. O que nós queremos ali, o desejo daquela comunidade, é a permanência da Companhia da Polícia 142. Então, vai ser quarta-feira, às 18 horas, nós vamos reunir ali na rua Bom Sucesso, esquina com a Olimpo Moreira, no bar do Zero Hora, famoso lá na região. E aqui eu quero registrar mais uma vez a participação dos moradores, da população do bairro Interlagos e região. Desde quando eu era presidente de bairro, todo chamado, a população ouvia. E ontem não foi diferente. Ontem nós participamos de uma reunião que nós começamos a chamar as pessoas ontem, 8, 9 horas da manhã, e à noite as pessoas estavam lá prontas para atender o nosso pedido, para atender a nossa reivindicação, e juntos nós vamos levar essa mensagem ao alto comando da Polícia Militar e tentar convencer eles a importância dessa companhia permanecer junto com a comunidade. Então, aqui, mais uma vez, eu parabenizo as pessoas que participaram da reunião e convido você, porque é muito importante a permanência da Companhia da Polícia Militar 142 na região sudeste. Igual eu falei, uma companhia que atende uma região com mais de 42 mil pessoas. É uma região maior do que várias cidades no estado de Minas Gerais. Então está aqui o convite mais uma vez. Quero agradecer aqui também o Silvio França, que vai nos receber amanhã, 8 horas da manhã, no seu programa, para poder conversar um pouco sobre esse assunto. Várias imprensa também já estão entrando em contato no nosso gabinete e vai estar presente lá nessa manifestação pacífica em favor da Polícia Militar. O desejo nosso, vou afirmar mais uma vez, é a permanência da Companhia da Polícia 142 na região sudeste, onde ela está há vários anos lá no bairro Interlagos, com sede que é do município. E eu já acionei o senhor prefeito e ele já dispôs, ficou à disposição também, se precisar de alguma reforma, algum movimento lá, para que possa atender melhor a Polícia Militar, para ela poder ficar permanente ali e atender toda a nossa região. Mais uma vez aqui fica o convite, que é de suma importância. É hora da gente mover uma ação e mostrar o desejo nosso da permanência da Companhia 142 na nossa região. Senhor presidente, trago aqui também este vereador que desde o início do mandato está preocupado e luta diariamente para a inauguração da UAPS 3 do bairro Sagrada Família. Eu que ano passado indiquei uma emenda impositiva no sonho, na esperança de ver a UAPS 3 funcionando, todos nós sabemos a importância da UAPS 3 no Sagrada Família, onde vai receber 3 unidades da saúde da família naquele local, naquela unidade. E ontem eu estive conversando com o secretário da usina de projetos, o Júlio Campolina, onde ele já está negociando. A prefeitura teve um problema no contrato com a empreiteira e já foi rompido esse contrato e ela já está caçando um caminho para já abrir uma nova licitação para a gente ver esse sonho ser realizado. Né? Uma empresa que vai lá e termina o serviço, que falta um pouco mais de 20% da obra para ser concluída. E então a gente dá a boa notícia aí para os moradores da Sagrada Família e região que nós estamos empenhados para inaugurar a UAP 3 no bairro Sagrada Família. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar o nobre vereador Zé Luiz e também o Renato, que fez um comentário e eu achei importante eu complementar na fala deles, onde eles falam do atendimento dos funcionários da UPA. Eu que quase toda semana também vou à UPA, vou ver como está, vou fiscalizar, vou verificar a situação, que não está fácil realmente, né? E aqui, e onde que a gente conversa lá, todo mundo fala sobre o carinho, sobre o acolhimento dos funcionários da UPA, no atendimento bom que eles oferecem para o cidadão, né? Mas, infelizmente, a falta de leito é responsabilidade do Estado. Um Estado que está submisso, um Estado que não cumpre com seus deveres e deixa a UPA sufocada, uma UPA que todo mundo, olha que vai falar, olha a situação da UPA, olha a situação da UPA. E eu quero registrar aqui e parabenizar também essa nova gestão, que todo mundo lembra, ano passado, essa casa foi várias vezes acionada para ver as condições, salário atrasado, falta de insumos lá na UPA. E há poucos dias atrás eu estive lá para verificar isso. E segundo informações, hoje a UPA está em dia com as suas responsabilidades. Né? Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a nova gestão e, mais uma vez, cobrar do governo do Estado saídas para a gente poder desafogar a UPA. Senhor presidente, quero comunicar aqui à comunidade Amadeu Lacerda que amanhã eu estarei indo lá na parte da tarde junto com a Patrícia da Secretaria Comunitária e também junto com o presidente da comunidade, o Heleno. Nós vamos fazer uma visita lá nessa comunidade rural, Amadeu Lacerda, e ver alguns problemas lá daquela comunidade e tentar ajudar levando as demandas para o Poder Executivo, para poder a gente levar alguma melhoria, alguma esperança para aqueles moradores lá do Amadeu Lacerda. E também, senhor presidente, atento aqui na fala do vereador Edson Souza, mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
Onde a preocupação do vereador Edson com o trânsito da nossa cidade, né? Hoje Divinópolis já tem quase 130 mil veículos. Está ficando difícil andar nas ruas da nossa cidade, né? E onde ele vê, num futuro próximo, a possibilidade de uma ponte também ligando a região sudeste, no centro da nossa cidade. E eu acho de suma importância, porque a região sudeste hoje, quase que toda, tem que passar na rua Goiás, na ponte do Porto Velho. Né? E conversando com um grande amigo, ex-companheiro de trabalho, Dejani, onde ele sugeriu, né, às vezes, uma pavimentação na rua Bom Sucesso, subindo para o Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, e acabando ali na ponte do Esplanada, é mais uma sugestão para poder desafogar o nosso trânsito, que cresce cada dia mais. Né? Então, depois dessa conversa, eu acabei protocolando esse pedido para a gente poder dar vazão no nosso trânsito, dar mais liberdade, mais alternativa para os motoristas chegar no centro da nossa cidade. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Gil César Tarzan pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde de hoje, José Onésio de Castro Pinheiro, que trouxe o assunto falar sobre o sistema de transporte e saúde pública. Nós prestamos atenção na fala do tribuno quando ele abordou, falou sobre a validade de carteirinhas ou de passe livres com validades diferenciadas e também falou do transporte coletivo que não atende mais o bairro Porto Velho. E eu posso falar, senhor presidente, que eu, como motorista que sou profissional, já fui motorista da antiga Trubel, hoje Transide, e fui motorista da linha do bairro Porto Velho. O Porto Velho perdeu muito não tendo transporte coletivo, atendendo o seu bairro no seu todo. Nós temos que brigar bastante, levar ao conhecimento do secretário de transporte e mostrar para ele que há uma necessidade do transporte coletivo andar o bairro Porto Velho do jeito que anda dentro dos outros bairros, porque ali, se não tem muito passageiro que paga, mas tem passageiro que já pagou por muitos anos, pagou passagem ali, e agora já que não paga, não precisa do transporte, ele pode andar de a pé. Isso é covardia. A planilha de custo de uma empresa custa também a passagem daqueles que não pagam. Quem paga, paga pelos que não pagam. Então o Porto Velho merece ter o transporte coletivo andando dentro do bairro e atendendo os moradores do bairro Porto Velho. Senhor presidente,
uma próxima, vereador.
Quero aqui, se for bem rápido, eu concedo, vereador.
Senhor presidente, Vossa Excelência mesmo assinou. Já tem resposta sobre essa demanda do tribuno do próprio governo Greleu. Retirar os dois ônibus, já está aqui o ofício, o senhor mandou para mim. O senhor assinou, encaminhou, porque não tem demanda. O próprio secretário, é uma concessão pública, não é por culpa minha, sua culpa, ninguém não. Tiraram, reduziram as linhas, está aqui o ofício assinado para o senhor e tudo, é porque já não existe mais demanda, não nesse governo, desde o governo Vladimir. Só isso, senhor presidente.
Eu gostaria de dizer que mesmo entendendo que não há demandas, a linha de ônibus correu ali dentro do bairro quase 50 anos. E um dia teve demanda, um dia teve passageiro. Hoje não tem demanda porque o ônibus não corre lá. O passageiro não vai para o ponto sem saber que o ônibus vai correr. Então, na realidade, nós temos que brigar e mostrar para o secretário que tem que ter a linha correndo dentro do Porto Velho, sim. Se lá no bairro Porto Velho tem poucos passageiros, os passageiros que andam de outras linhas, que a linha não vai somente do Porto Velho, ela vai do Porto Velho para outros bairros. Merece a atenção dessa casa e dos senhores vereadores. Senhor presidente, quero aqui dizer que nós visitamos a cidade de Cláudio, mais propriamente a prefeitura de Cláudio, no dia 27/4, onde estivemos junto com o prefeito José Rodrigues Barroso de Araújo, mais conhecido como Zezinho do Zé Juquinha. E eu quero agradecer a ele pela recepção. Nós fomos a tratar de trabalhos de parceria de cidade com cidade, do prefeito Zezinho com o prefeito Galileu. Nós fomos lá para tratar de uma parceria para a construção de uma pequena ponte na comunidade de Paivas, para a gente passar aquela ponte para a base de concreto. Aquela ponte é de base de tábua e mexe e vira e está quebrando tábua, porque passa veículo pesado, inclusive a ônibus com alunos escolares. Alunos escolares dentro de ônibus correndo o risco de uma hora cair o ônibus dentro do Ribeirão. E ele nos mostrou muito respeitoso. Disse que em breve estará comunicando a nós para poder fazer uma parceria com o Galileu e fazer aquela base daquela ponte de concreto. Tratamos também patrulhamento quando a gente perde para a zona rural. Lá naquela região de Paivas, nós estamos na divisa de Cláudio com Divinópolis. Uma parte pode ser patrulhada com a patrol da prefeitura de Divinópolis. A outra parte deve ser patrulhada com as patrol da prefeitura de Cláudio. E ele propôs de vir na divisa de Cláudio com Divinópolis patrulhar as estradas que é de competência da prefeitura de Cláudio. Então, muito obrigado ao Zezinho, prefeito de Cláudio, pela recepção que nos deu lá na prefeitura de Cláudio, no dia 27/4. E também quero aproveitar, senhor presidente, no dia 27/4, à noite,
fui homenageado também na cidade de Cláudio com o diploma melhor. Tive a limpeza da nossa cidade. Quero agradecer aqui ao seu prefeito e ao mesmo tempo agradecer ao seu diretor. As estradas rurais, onde começou o parcelamento da comunidade do Corpo Paião, ainda falta terminar. O prefeito também diz que vai entender a comunidade de Belo Frio e os encaminhamentos de outros também para ser patrulhado e ser feito. Quero aqui, senhor presidente, no mesmo rastro dos novos vereadores que me antecederam, eu quero aqui entrar num assunto muito, muito complicado. E eu que sou o vereador dos mais antigos dessa casa e que tive a honra, o dia que pintou um projeto aqui nessa casa para entregar o esgoto para uma empresa terceirizada e nós sabemos que era para a Copasa, eu tive a honra e o respeito com os divinopolitanos de votar contrário, coisa que muitos daquela época não tiveram. União se faz é trabalhando para o povo. E aqui, comunicado da Copasa sobre a alteração de tarifa sobre o serviço de esgotamento sanitário a partir de julho do ano 2018 em 20 bairros da nossa cidade. Não precisa repetir os bairros, a Janete já falou nos bairros, o Eduardo Pinto Júnior também falou. De 50%. A tarifa irá subir para 95%. E já tem bairros pagando 95%. Nós temos aqui o Lagoa dos Mandarins, nós temos aqui o Candidez, nós temos aqui o Icaraí, já pagando 95% de tarifa. E aí eu quero mostrar, aumento do salário mínimo. Nós vamos ter um aumento na tarifa de esgoto de 41,8%. E o aumento do salário mínimo de 2016 para cá. Salário mínimo 2016, R$880. 2017, R$937. 2018, R$954. De 2016 para 2017, um aumento de 6,47% no salário mínimo. De 2017 para 2018, um aumento de 1,81% de aumento. E aí nós temos um aumento de uma tarifa de 41,08%. Olha o cubo do absurdo.
Pedro, pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Obrigado. Deixa aí, depois eu pego.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do projeto da ordem do dia. Senhor presidente, temos uma emenda aditiva do substitutivo 1 ao projeto de lei número CM020 de 18 de abril de 2018, dispõe sobre instalação de equipamento iluminadores, bloqueador de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Autor, vereador Cleitinho Azevedo e Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. A emenda aditiva 010 de 2018 ao substitutivo 1, projeto de lei CM020 de 2018. O artigo 3º do substitutivo 1 ao projeto de lei CM020 passa a vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. O prestador de serviço dará publicidade da presente lei em suas notas fiscais de fatura de serviço. Vereador Cleitinho Azevedo.
Coloco em discussão. Emenda aditiva de número CM010/2018 ao substitutivo. Projeto de lei CM020/2018. Em discussão.
Falar, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Cleitinho.
A emenda, só para os novos vereadores entenderem, é para que na tarifa que vier, a Copasa dê publicidade, dizendo que se a população quiser colocar o bloqueador de ar, a população tem direito de colocar. Então a emenda é só para colocar essa questão, né, da tarifa e da publicidade também. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis. A emenda aditiva 010/2018 ao substitutivo 1, projeto de lei CM020/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM020 de 18 de abril de 2018. Dispõe sobre instalação de equipamentos iluminadores, bloqueador de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Autor, vereador Cleitinho Azevedo, Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM020/2018, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores, bloqueador de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Autoria, vereadores Cleitinho Azevedo e Eduardo Plante Júnior. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra o vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero parabenizar primeiro o vereador Cleitinho pela intenção desse projeto de lei, em especial pela preocupação que ele tem as casas que estão no alto dos morros. Casa que está num bairro onde a água, para chegar, ela tem que estar com muita pressão.
Então, esse projeto ele vem para tirar as dúvidas da população quando ela se entende prejudicada por essa empresa irresponsável de água, Copasa. Se você interpreta de que a água na sua casa, ela, quando não chega, entra-se vento, esse bloqueador de ar nas tubulações vai tirar as suas dúvidas, não vai deixar que o ar entre por essa tubulação. Então a nossa emenda, ela veio para dar um prazo de 21 dias para que essa empresa possa colocar o eliminador, o bloqueador de ar nas tubulações, mas também quero salientar, a tia Janete estava conversando ali no plenarinho, que as casas te já chega um alerta, né? O bloqueador ele é muito importante e válido para as regiões que têm pressão na água. Cuidar das residências que a água já custa chegar, essas mais longe, mais afastadas, que não tem pressão, esse bloqueador pode bloquear sua água dependendo da força que ela chegar lá. Então, peça, ligue na Copasa, peça para fazer um estudo da sua casa, para que você não instale e depois fale, ah, a lei de vocês aí, ó, me prejudicou, a lei de vocês aí cortou a água lá de casa, quase não entrou não passou pelo hidrômetro. Então, a lei, ela é para tirar o ar nas residências em que tem uma pressão maior. Residências que não têm pressão, a possibilidade de entrar ar é muito pequena, já não tem pressão. Então, eu vou citar um caso que a gente teve lá no bairro Jardinópolis, uma residência esse final de semana, que a água custa chegar. Ela chega embaixo, onde está o hidrante, mas não sobe para a caixa d'água. Ela tem dificuldade de subir. Então, ela não tem pressão. Quando se colocar o bloqueador, aí ela não vai passar nada. Porque o bloqueador que a gente trouxe para mostrar aqui, até o Rafael estava com ele aí semana passada, o bloqueador nosso, mas parece que houve um... sumiu aqui. Mas, para a gente mostrar para vocês que o bloqueador, ele é uma mola do lado interno do cano, em que ele abre com a pressão da água. Quando vier só o ar, ele não abre. Então ele abre e fecha de acordo com a pressão da água. Com a residência que não tem pressão, ele não funciona. Que fique claro, mas a preocupação do vereador Cleitinho é que as residências que tem pressão na água e que a hora que você abre a torneira está só soprando ar e não sai água, é de suma importância, de grande valia esse projeto que a gente vai aprovar na tarde de hoje. Parabéns, vereador Cleitinho, pelo projeto.
Continua a discussão.
Com a palavra,
vereadora Janete.
Eu gostaria de estar lembrando a você que está em casa que a lei ela é extremamente importante. Já tem mais de um ano que o Cleitinho vem conversando, pesquisando como que faria essa lei junto com o Eduardo Prince Júnior. E que esse aparelho não é a Copasa que vai te entregar o aparelho. A lei, inclusive aqui, no seu artigo 4º, parágrafo único, a despesa decorrente da aquisição e da instalação do equipamento correrão a despesas do usuário. É o usuário que está falando isso. Eu gostaria então que ficasse bem esclarecido isso, para que a população em casa tenha ciência disso e a gente não dê um entendimento diferente. O que eu quero saber é o seguinte: a pessoa vai adquirir o aparelho, a Copasa vai instalar, ou a Copasa vai ter que dar esse aparelho a toda a população, para quem estiver em casa entender certinho como que ela vai fazer, porque eu já dei um entendimento seguinte: a população tem que requerer por escrito e a Copasa tem 21 dias para fazer essa instalação. Eu só gostaria de saber quem iria adquirir, como que seria essa...
Palavra, só para dar uma explicação. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Eduardo.
Tecnicamente falando, o projeto, você que está em casa vai ligar no 115, na Copasa, e vai pedir para a Copasa para instalar o bloqueador de ar na sua residência. Ela vai te passar os valores do bloqueador, porque depende do modelo do hidrante. É o cano, a espessura do cano, depende. E quem paga é o usuário. Você que está pedindo, quem está pedindo é que arca com as despesas, não é a empresa não. Apesar dela ser irresponsável e ser obrigação dela colocar isso, não é ela que arca com as despesas não. Porque a gente não pode fazer leis em cima dessa empresa, somente a Arçai juntamente com os deputados. Quem sabe futuramente a gente não possa estar fazendo uma lei em cima dela aí. Obrigado, presidente.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Só para a população entender, porque talvez assim, ah, mas eu vou pagar um bloqueador, e talvez é caro, não é tão caro, mas a economia que você vai fazer durante o ano faz toda a diferença. Você vai comprar, vai pedir para a Copasa estar lá, você vai pagar essa taxa, mas depois a economia que você vai ter durante todos os outros meses. Então é de suma importância, você que está achando que está pagando ar na sua conta, né, não está pagando água, né, você vai ter essa condição de entender que você pode instalar esse bloqueador e tirar suas dúvidas. A gente já testou em alguns lugares, deu certo. Então, futuramente, ó, que se o prefeito sancionar essa lei, a gente vai fazer alguns testes para provar que esse bloqueador de ar funciona. E espero que os novos vereadores aprovem a lei. Muito obrigado.
Palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Renato.
Eu queria só, assim, para a gente entender um pouco e saber o que é só. Tem aproximadamente o valor mínimo que fica esse bloqueador?
Com a palavra, o vereador Eduardo.
Se for uma encanação simples, meia que fala? De meia, né? Se for aquela tubulação de meia, R$208 a instalação já com o bloqueador. E para retirar, caso a pessoa não agrade, a água não passe pelo bloqueador, me parece que é R$89.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado, por 12 votos favoráveis, o projeto substitutivo 1 ao projeto de lei número CM020/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM014, de 27 de março de 2018, atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado sítios de Recreio Vovó Dorica, zona cadastral 31 neste município. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM014/2018. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado Sítios de Recreio Vovó Dorica, zona cadastral número 31, neste município. Em discussão. Autoria Executivo Municipal. Em discussão.
A palavra.
Com a palavra, o vereador Ademir.
Eu gostaria só de esclarecer, na última reunião que esse projeto esteve em pauta, foi pedido vistas e me perguntaram quem tinha me passado a informação. Eu gostaria de passar a informação aqui, que quem me passou foi o Reni, do Cadastro. Eu volto a mostrar e a contar para vocês aonde fica localizado esse zoneamento, essa parte de zoneamento, atribuição de zoneamento. O local é a região do Centro Industrial, estrada do bairro Grajaú, no fundo da Ferroeste, entre os bairros Grajaú, Centro Industrial e Jardim dos Candidés.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu queria aqui, as vistas, né, de 15 dias são minhas, e primeiramente parabenizar o Ademir, né, que não é o líder do governo, mas faz o papel de tal, defendendo os projetos aqui apresentados, mostrando para nós aonde está o zoneamento dessa cidade, qual seria o intuito maior. É uma dúvida que eu tive, Ademir, né, a localização você me explicou muito bem, e até te peço desculpa por não ter conseguido ir lá no local. A gente combinou de ir com o sargento e acabou que a gente não conseguiu ir. O Zona Especial 3 para esse lote 20 é o que vai ficar para o município, e o 4, e o Zona Residencial 4, no caso, é o que vai ficar para a propriedade? Só para me entender melhor. Vossa Excelência tivesse informação para nos ajudar.
Continua a discussão.
Senhor Presidente, com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Na justificativa do projeto, pelo que eu pude entender, o ZR4 é o que vai ficar para a propriedade, sim. Confirma o que o senhor tinha falado aí, vereador Eduardo Pinto Júnior. E não estando presente aqui o vereador Sargento Elton, eu também estava em dúvida, eu me sinto contemplada com a explicação do vereador Ademir.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 7 votos favoráveis e 4 contrários. 4 contrários. Projeto de lei ordinária, número EM014/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM048, de 4 de abril de 2018. Dispõe sobre inclusão da parada do orgulho LGBT, lésbicas, gays, bissexuais no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Oi? Projeto de lei ordinária número CM048/2018, que dispõe sobre a inclusão da parada do orgulho LGBT, lésbicas, gays, bissexuais no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Renato Ferreira. Em discussão.
Palavras.
Com a palavra, o vereador autor.
A inclusão da parada LGBT no calendário oficial do município demonstra a capacidade da cidade na responsabilidade social, cultural, da saúde, da educação e da participação cidadã. E se propõe também apresentações culturais, prevenções à saúde. É uma ação que o Zé Marcelo faz há vários anos, que é o trabalho de prevenção. A gente tem que parabenizar o movimento gay aqui na pessoa do Zé Marcelo por esse trabalho que ele faz. E nós estamos aqui fazendo um reconhecimento desse trabalho que eles fazem, que eles prestam para a população voluntariamente. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Quero aqui dar os parabéns ao Marcelo, que acompanha a luta dele já tem muito tempo. Parabéns, Marcelo. É mais que justo isso acontecer em Divinópolis. E continua com esse movimento aí, que tem total meu respeito e admiração. Parabéns.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Marcelo, a gente vem acompanhando sua luta desde o início do mandato. É um prazer te conhecer e, de todas as formas, seja divulgando, seja contribuindo de alguma forma para a realização do evento, sempre conte comigo. A gente sabe, através do preconceito, se nasce uma guerra. E a coisa é o mal do século, é o preconceito. E a gente vê esse público que cresce disparadamente, só não cresce mais, talvez, devido ao próprio preconceito. E a gente sabe, assumir uma briga como essa, de peito aberto, porque eu digo que é uma briga, porque é uma briga, é uma luta constante, né? Saber que tem alguém para afrontar do outro lado, né? Muitos machões ainda existem, muitos conservadores, que eu acho que sem... devem ser chamados, devem ser considerados lixo. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito e muito desse. Poder de igualdade, seja em que esfera for, principalmente na esfera LGBT, que tem todo o meu respeito, todo o meu carinho. Conte sempre com esse vereador, meu voto é favorável, com certeza, senhor presidente.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo.
Parabenizar o vereador Renato, né, pelo projeto, de incluir aí a parada do orgulho GLBT no calendário oficial do município de Divinópolis e fazer aqui também um pedido. Colocar no calendário oficial é uma grande forma de se eternizar. Mas a maior forma de realizar é apoiar. E apoio essa turma não está tendo. O município de Divinópolis, em especial executivo, em especial a Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, deve isso a essa entidade, deve isso ao José Marcelo, que vem fazendo nos últimos anos das tripas coração para realizar esse evento na cidade de Divinópolis. E esse ano é mais que especial. É uma data que se comemora, 15 anos, e eu, como Print Júnior, tive o prazer de patrocinar o primeiro panfletozinho da parada GLBT em Divinópolis, foi patrocinado por mim e pelo Maurício Catispera. Parabéns, Renato, pelo projeto. E Zé Marcelo, não desista jamais. Surgirão novos apoiadores, novos parceiros e um executivo e um secretário de cultura que apoia essa cultura de Divinópolis. Parabéns.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meu querido Marcelo, me amem e façam de mim o que quiseres, mas primeiramente me ame, Santo Agostinho. Faça o que quiser, mas me ame. Quem ama respeito, quem ama é elegante, quem ama é maternal, é paternal, quem ama tem um eco da vida. Eu tenho feito um estudo da presidência de 2007 nessa casa com todos os presidentes. E eu vou relendo, eu não acredito os dados quando eu fui presidente. Vou apresentar eles no fim do ano, um paralelo. Por que que eu faço essa introdução? Nós abrimos a porta para vocês. A estrutura da casa, ver o movimento do Rio de Janeiro, quando eu fui presidente dessa casa. Aquilo que o Roger falou é de uma beleza. Não é incentivar e apoiar a opção sexual, religiosa, filosófica e ideológica de ninguém, não. É aquilo que o Roger falou, é ter conceito. Não é gente vereador falar que tem vereador denunciando a mulher dele no Ministério Público, que vereador é ladrão, que vereador... Tem que ter conceito se é, onde foi, quando. Não é só com amargura, vestido de lobo e com outro coração. É que o Roger falou, conceito. Você tem conceito. Nós estamos aqui fazendo a questão de incluir no calendário. Mas ele tem um papel fundamental que pode passar de liso. Talvez na foto, na imagem de uma pessoa, quando se lembra do médico, do Dr. Delano, todo mundo lembra ele de branco, e que é aquele. Mas não quer parede, né? Sabe agora? E parece que quando fala em movimento gay, eles querem falar de purpurina, de balão rosa. Não, pelo contrário. Nós estamos falando de homens e de mulheres. Nós estamos falando de vida, aquilo que o Renato falou. Conscientização da saúde, da cidadania. A cidadania exige dois pilares. Direito e dever. Para cada direito tem um dever. E para cada dever tem um direito. Eu quero parabenizar você, Renato, não pelo modismo, votar contra, votar favorável, ter opção, naquilo que o Roger falou. É do conceito. Hoje chegou milhões de pessoas no planeta Terra. Quando eles começaram a vida sexual daqui 20 anos, pessoas que encarnaram hoje, uns vão ser médicos, outros vão ser políticos, outros vão ser gay, outros vão ser hétero, e a vida continua. No milagre da beleza da vida. Quem ama, cuida, e quem ama, respeita. Parabéns, Renato. Parabéns, Marcelo. Meu voto será assim.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Zé Marcelo, eu queria, em primeiro lugar, dizer do respeito que muitas vezes as pessoas entendem de maneira diferente, mas todo mundo sabe que eu sou uma defensora da Igreja Católica. Você, como católico, filho de uma mulher católica,
assim, de fé rigorosa. A gente tem o respeito com vocês, a Parada Gay de Divinópolis sempre teve o respeito com a fé cristã.
Isso.
Jamais fez qualquer coisa que ofendesse a nossa fé. E por isso que eu queria aqui, de público, dizer o respeito que nós temos por vocês. E com certeza o nosso voto será favorável. Que Deus abençoe todos vocês.
Continua a discussão. Em votação.
Ô, Prince, você espera demais, Prince. Mas que eu estou na minha, você nem vai. Eu entrei nisso, peraí.
Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária. CM 048/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Sim. Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, eu queria, se possível, que os vereadores pudessem, por 5 minutos, reunir no plenarinho, para que a gente possa providenciar o documento que nós faremos em relação ao que foi falado, ao comunicado da Copasa de hoje, para que a gente conversasse todos e respeitando que o vereador Eduardo Pinte Júnior solicitou que nós possamos estar unidos para fazer um único documento e tratar desse assunto.
A pedido do vereador Negro do Buriti e do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento do senhor João Pedro da Silva, mais conhecido como João da Belisária, da comunidade Sete Lagoas. Também pelo passamento do senhor João Basílio, ou mais conhecido como João do Olímpio, comunidade Ribeirão Frio. E também, pedido do vereador Zé Luiz, um minuto de silêncio, pelo passamento de Dona Maria Guimarães de Assis. Quero nomear comissão de número CM 003/2018. Comissão nomeada na reunião ordinária de número CM 025/2018, na data de 8/5/2018. Comissão especial nomeada para emitir parecer à proposta de emenda à lei orgânica número CM 003/2018, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 161 da Lei Orgânica Municipal de Divinópolis, de 3/5/2018. Vereadores Marcos Vinícius, vereador Dr. Delano, vereador Cleitinho Azevedo. Gostaria também, antes de encerrar nossa reunião, nos avisos finais, gostaria aqui de deixar uma mensagem aos eternos combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Nas lembranças dos 73 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, não se pode deixar de reverenciar os corajosos soldados da Força Expedicionária Brasileira em suas vitoriosas ações nos campos de batalha da Itália. O valoroso esforço dos mais de 25 mil soldados e 73 enfermeiras tornou possíveis o rompimento da linha gótica, defesa nazista, no norte da Itália, e a ofensiva da primavera, que precipitou o fim dos conflitos em 8 de maio de 1945. Entre os oficiais e soldados agrupados no oeste para integrar o 11º Regimento da Infantaria de São João del Rei, constavam 78 pessoas, das quais 27 eram de Divinópolis. A FEB
perdeu 450 soldados em combate, um deles de Divinópolis, o segundo sargento José da Costa Valério, e outras 2.000 pessoas decorrentes de ferimentos de batalha. Houve ainda 12.000 baixas em campanha por mutilação e diversas causas incapacitantes para os confrontos. Esses homens lutaram contra a intolerância, a opressão, o totalitarismo escravista e a discriminação racial. Por isso, tenha gratidão e um lugar de honra na memória nacional. Essa é uma pequena homenagem da Câmara Municipal de Divinópolis a essas pessoas que tanto fez pelo nosso país. Quero aqui, não havendo mais assuntos para essa reunião ordinária, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.